Então, gente, estamos aqui reunidos. Um novo episódio do seu querido, nosso, o seu podcast, Siriripuck. Nós somos em todas as redes sociais, arroba Siriripuck, no Twitter, no Instagram e nas plataformas digitais, ou quer dizer, de som, né? De música. Essas coisas que você bota pra poder...
Streaming, mulher.
Streaming, isso é porque eu sou velha. Mentira. É.
Não.
É.
I don't know why you're gagging.
Mas você pode nos procurar no Spotify. Aonde mais?
Apple Podcasts.
Que mais?
E é isso.
Então estamos aqui todas reunidas com todas as garotas desse sururu delicioso.
Gatinhas.
Todas as gatinhas manhosas. Está aqui presente Vitor Moura.
Oi, meninas.
Estamos aqui também com Madison Melix.
Hi, girl.
Que ela está um pouco muito ocupada aqui.
Gente, hoje é dia de BAFTA, dia de Grammy. Eu vou aqui tentar compartilhar um momento com vocês, mas também prestar atenção.
Ou seja, não vai ter muita coisa pra ela falar aqui.
Ela tá com o computador aqui pra trazer os gráficos.
Exato.
Ela tá com o computador, com o celular.
Ela tá aqui, né?
E aí, você tá escutando esse barulho de embalagem se fechando, como sempre, na sonoplastia? É, Rodrigo
sempre,
fazendo a zoada, como
sempre.
Sempre
tá comendo.
Quando tá tossindo, que nem um cachorro velho, no... ela tá fazendo zoada. Então, estamos aqui presente com...
Rodrigo Veras, eu mesma, a mais sensata do grupo.
Menina, essa pesquisa foi a Guilherme Feira.
Ai, tô passando mal.
Mas então... Estamos também com o Jorge Rodrigues, aquele que edita o nosso podcast, mas que nem sempre ele tá falando.
Ai, cansados. Beijos, oi.
She's always tired.
É, pois é.
De você,
então. E estamos aqui com sua interlocutora maravilhosa. Nurse! Rafael Augusto,
Nurse.
Com PH.
Nurse.
E é isso, gente. Nós vamos falar hoje sobre dois tópicos. Nós vamos falar sobre A Favorita, o filme que está indicadíssimo do BAFTA. Inclusive, nós temos insights aqui no ponto.
Pra quem não sabe, o BAFTA é o Oscar da Inglaterra, né? Representativo.
Que é racista.
É, exatamente. Mas that's not the point.
Você tá falando. Sou de Oscar.
Eu lembrei.
É verdade. Mas o A Favorita tá aí, abalando horrores. E qual é o nosso outro assunto?
Nós vamos falar de...
You care? Ah, eu tô aqui com meu pai, vamos chegar. E eu vou lá, galera.
As amiga.
Estamos aqui com o Pablo Vittar Cova e Urias também. Enquanto Pablo, nossa cova de Pablo Vittar faz show no Cine Joia, nossa cova de Urias faz fila na bofetada. Mas vamos falar sobre A Favorita e Pablo Vittar, que acabou de lançar mais um clipe que a gente vai destrinchar um pouquinho aqui nossa opinião.
A clipe falar sobre seu crime e a carreira de Pablo Vittar.
E também as coisas que ela vai fazer por aí,
exato.
Né? Que vai chegar agora. Novos projetos, novas coisas.
Muitas surpresas chegando.
Cheio de novidades.
Muito trabalho, mana. Muita coisa acontecendo.
Ai, gente.
Mulher, agora você já tá uma coisa mais.
Eu tô sendo
você,
mas agora
amiga.
É uma... Ela começa ali parecendo, no final ela tá no bora dos netos.
Ah, yeah.
Que pesado, sim.
Tá, então vamos falar sobre qual primeiro?
Favorita primeiro ou Pablo?
Favorita.
Favorita, né?
Essa novela. É uma novela pisante, amor. A minha estreia de Jamanel Carneiro.
Às vezes vai falar que só as que gostaram, as Ozzy não gostou, ela fica de fora.
Diferente da novela, eu não gostei do filme.
Ela não gostou da favorita.
Achei chato.
Nossa,
eu achei chato Roma, né, gente? Eu não achei chato
Roma, não. Vamos deixar claro, ela não assistiu todo. Ela assistiu em casa pelo Torrent.
Nossa, você nem merece estar aqui, meu Deus. Tô ofendida. Gente, A Favorita é um filme do Yorgos Lanthimos, que é um diretor grego. Surgiu mais ou menos em 2010 com um filme chamado Dente Canino, que foi indicado a melhor filme estrangeiro na época.
Não, não. Já que você quer se fazer, diz o nome em grego,
eu
meu
vou falar
anjo.
Agora.
Eita, que gostoso. Alô, Jota.
É um amigo meu.
só falava o nome dos filmes em inglês. Aí quando chegava os filmes orientais, ele não falava o nome oriental, ele falava Spirit Away.
Eu
fala
botei
o nome japonês. Eu
botei
o Haru.
Eu botei o nome
marqueteiro. Não.
Eu botei o nome japonês.
Não, não,
era
não,
isso,
não.
Meu
Na lista
igual,
eu botei. Que menina
é igual.
Kinodontas o nome, amor.
Pisou, irmã. Aí eu. É igual
aí
o outro
quando
também.
Vem assim, mesmo
foi, em vez
fala?
De falar custódia. Claro que não. Não era, mulher. Mas é o outro. Botou, em vez de falar custódia, botou Le Fonce. Não sei. Eu digo, minha gente, vocês não têm um respeito próprio.
Aí quando faz escrever, coloca o quê? Croissant. A outra no filme já parece coloca. Sushi. É, pois
jamais.
É, Mitsubishi.
Não fiz isso.
Ah, não.
É... Só trabalho com nomes originais.
Enfim, ele fez esse um outro filme na própria língua, mas aí depois ele começou a fazer filmes com textos em inglês e atores americanos, hollywoodianos.
É considerado um diretor indie, né? Assim,
ele é um diretor mais alternativo, sim. Isso. Ele fez, pra quem não conhece, O Lagosta, The Lobster, e ele fez também...
Tem grego nesse, amiga?
Não. Okay. Não, esse já, o Lagosta já é com o...
The Lobster já é americano.
Com Oliver Coleman, Rachel Weisz, inclusive, estão nesse filme. É protagonizado pelo Colin Farrell. E aí, ano passado, ele fez o Sacrifício do Cervo.
The Killing of Sacred Deer.
Deer. O Sacrifício do Cervo Sagrado, com o Nicole Kidman. Acho que o Colin Farrell também tá
isso,
no filme.
Né, de novo.
Tem o Barry Keoghan, se não me engano,
isso,
é um dele.
Barry Keoghan.
E, enfim, e aí esse ano ele fez A Favorita. A Favorita é um filme que está indicado em 10 categorias, é o mais indicado do ano junto de Roma. Está em melhor filme.
Indicado melhor... no BAFTA ou no Oscar?
No Oscar.
Ah, tá.
É, melhor filme, melhor diretor, melhor atriz para Olivia Colman. Atriz coadjuvante indicaram a Emma Stone e a Rachel Weisz. É, a melhor roteiro original, a melhor fotografia, a melhor design de produção, a melhor figurino e a melhor montagem.
Tudo.
Não, ele foi super... Eu acho que eu já esperava entrar em várias, mas o melhor diretor foi meio que uma surpresa e ele acabou pisando, assim, tipo, é um dos grandes do ano mesmo. É, e ele fala, basicamente, sobre o relacionamento da Queen Anne com... Especialmente com a Sarah Burke, alguma coisa é o nome dela, que é a personagem da Rachel Weisz. E depois, como a personagem da Emma Stone vem e meio que entra nessa história. É baseado em fatos reais, tipo... Não, obviamente nem tudo que tá ali é de verdade, muita coisa é ficcionalizada e dramatizada. Vamos lá, gente. Vamos começar esse papo.
Morte ao pênis.
O filme literalmente.
Uma opinião transfóbica.
Tô gritando!
Gritei. Então, eu ia tentar rever ontem, não consegui, porque faz tempo que eu vi o filme e eu não lembrava de muitos detalhes. Mas eu sei que eu saí, assim. Tranquila, o filme eu saí, eu disse, gente, que filme... Eu falei até pro... Pra...
Que bom, amiga.
A criança saiu angustiada, a criança saiu transtornada,
ah,
né?
Não, é
já
passa tipo,
a vida.
É, eu acho um filme sensacional e eu tipo, coloquei numa lista que eu fiz, que era, tipo, atuações do ano, era The Favourite, direção do ano, Roma, e filme do ano pra mim era Shoplifters. Então. E eu realmente acho que, tipo, ali é um show de atuação. Tranquilo, do começo ao fim, Olivia. O trio, ele tem uma sinergia sensacional, gente. É incrível aquelas mulheres.
A química das três é muito boa.
Muito. E, tipo, não tem, tipo, aquela coisa, tipo, uma perde pra outra, ou tá ali uma, tipo, uma tá mais do que a outra em alguma coisa. Óbvio que tem um destaque ali pra algumas coisas, mas é um tete-a-tete mesmo. É uma coisa ali, tipo, no nível. A Olivia Colman tem cenas incríveis. A Emma Stone tem cenas incríveis, a Rachel Weisz tem cenas incríveis, então acho que as três estão, assim, espetaculares no filme, real, oficial.
Pausa, Olivia Colman é a que faz a Queen Anne, é a que fez American Horror Story? Ou não?
Não.
Nunca fez.
Ah, tá, então tô confundindo.
Você tá confundindo com o Kathy Bates?
É.
Tá. Continue.
Não,
alguém vai falar? Ou o filme não tem nada pra se falar?
Eu pensava que a Jorge ia falar, puta.
Ela puxou.
Eu queria dizer que eu gosto muito da narrativa do filme, porque assim, é algo inédito, mas traz algo de novo, que é você ter uma narrativa de...
Capítulos?
Não.
Ah, eu achei interessante.
A outra tá
eu
querendo
gostei,
agora
não.
Ler o meu minha pensamento.
Ah. É que você tá um pouco lerda, né, amiga? Fala.
Ah. Deixa eu falar. Eu vou chamar a Pablo já. Sim, que é uma trama o que mostra
amiga,
conflitos de poder.
O quê?
Não, tô lendo sua conversa. Vá.
que mostra conflitos de poder entre mulheres, entendeu? Principalmente na situação de governando, que tem uma parte de governança ali, porque tem uma questão da rainha. Então, tipo, você, é, geralmente você já está acostumado a ver mulheres brigando por homens, ou então em conflitos com relação a relacionamento, e você vê claramente ali uma disputa de poder, poder pessoal, de atingir um status. Então, pra mim, esse é um ponto-chave do filme, que traz toda essa discussão, é, que molda a questão feminina, além do que caso exato. Só... Apesar de existir uma passionalidade, existe, e é bem importante pro filme, ao mesmo tempo, isso é um instrumento para o que acontece. Então, eu acho bastante interessante. E, nossa, realmente, as três, assim, tão divinas... Parece, assim, um revezamento 4x4, eu entrego o bastão. Sendo que, nesse caso, eu não vou usar o bastão como elemento, porque ele é fálico.
Então vai entregar o quê, amiga?
A concha.
O
a concha.
A concha, a pisou, amiga. A flor.
A flor.
Então, elas, eu acho que é um momento que um diretor consegue extrair o melhor dos seus atores e quando ele entrega para esses atores, atrizes, nesse caso. Elas conseguem elevar aquilo ao seu máximo. Então, sim. Pisou pra mim demais. Eu acho o roteiro muito, muito, muito bom, muito inteligente. Deveria ganhar. Eu não lembro quais são os outros indicados assim também.
Ah, mas
É adaptado em alguma coisa? Parece que você falou.
Não,
é original, né?
Eu também acho que os pontos mais positivos do filme, além disso, é tipo, o próprio design de produção dele, maravilhoso, impecável.
Também acho.
Eu adoro a utilização da trilha sonora também e eu gosto muito também da montagem. Eu acho que é bem...
Não, eu só ia tipo, pontuar que pra quem não conhece o Lanthimos, eu acho que tipo o cinema dele, pelo menos dos que eu conheço, que eu assisti acho que 4 filmes dele, tem muito desse humor. Hã?
Fã número 1 no Brasil.
Mas ele tem 4 filmes. Enfim, o modelo, ele sempre tenta abordar, acho que em todos os 4 filmes que eu vi, ele tem uma questão tipo, de abordar um humor, não chega a ser sátira, mas... Eu esqueci, eu queria falar a palavra, mas... Eu,
sátiro?
Não.
Ele acabou de falar.
Não
sátiro
era
alto, mas é uma coisa bem mitológica.
Mas é tipo...
Senhor Tominus.
Eu não sei a palavra que eu queria usar agora, gente. Alguém? É tipo um sarcástico, mas eu não acho que é sarcástico. Eu não tô conseguindo chegar a palavra.
Irônico.
Eu entendi.
Sagaz.
Perspicaz.
Autêntico.
Todo mundo aqui.
Enfim, gente, o modelo é um humor diferente. É um humor, tipo. Muita gente às vezes questiona o fato que no Globo de Ouro divide em 2 categorias. Ele sempre entra nas de comédia, mas é porque, apesar do filme dele sempre ter uma veia dramática, ele sempre traz a comédia. Num subtom ali, naquilo que... é porque realmente eu não consigo pensar na palavra, mas ele é um subtom de comédia que é feito pra você realmente rir do absurdo ou daquela situação exagerada que tá acontecendo.
Eu gosto muito do filme, assim, achei sensacional. Inclusive, eu fiquei muito feliz que o Oscar foi... Colocou o Romeu favorito como os mais indicados do ano, porque pra mim são realmente, tipo... Os dois melhores de todos os indicados são dois dos melhores filmes do ano e o A Favorita é sensacional. Eu acho que a minha relação, eu tava conversando esses dias com uma amiga e eu falei que a minha relação com A Favorita é muito de respeito, assim, eu respeito muito o produto final que saiu ali, porque ele é incrível, ele é assertivo em todos os aspectos. A gente tava até falando de um filme ontem que eu falei tipo que ele é realmente muito bom e ficou tudo certo. E o A Favorita é muito isso. Eu gosto muito de como ele literalmente, tipo, cria aquelas pessoas, aquela relação entre as três mulheres, onde literalmente não tem ninguém que é melhor do que ninguém. Eu até tive muita dificuldade pra escolher um destaque pra mim até hoje, porque, e eu posso até falar isso depois, mas tipo, é um jogo entre as três, onde eu considero que, tipo, uma performance se alimenta da outra.
Rivalidade tipo, feminina.
O contrário. É engraçado demais você ver aquelas três atrizes onde, tipo, não só as consequências e as ações do que elas fazem, tipo, no quesito de roteiro, mas você sente a presença, você sente, por exemplo, a presença da Rachel Weisz, sempre ali, muito...
Mesmo
quando ela não tá. Porque você já teve aquela ligação com a Olivia Colman, quando elas estavam juntas. Aí a Emma Stone chega e faz tipo, toda essa essa mistura, eu acho perfeitas, eu acho que é totalmente incrível. O roteiro conta uma história, tipo, de período, mas, gente, é contado de uma forma super única. Como o Vitor falou, a questão do humor, a forma é ácido, ele é muito único, singular. A direção do Lanthimos é sensacional, ele adora colocar aqueles olhinhos de peixe.
Era uma das coisas que eu ia falar. Muito
fica parecendo uma expiação que você faz na. Eu acho sensacional, assim.
Eu acho característico, assim.
Ele
sempre usa isso.
Tá vendo, Lori? Minha influência isso sendo tendência no cinema no ar.
Ah, é verdade,
ele foi na minha.
Tranquila!
Ele foi na minha e comprou um olho de peixe.
Tranquila, meu amor.
Dele, meu amor, Rafael saiu daqui, ligou pra Lanthimos e disse: Moren.
Passa na Minnesota.
Isso.
Com certeza. Eu achei bem street.
Eu acho tendência. Mas.
Tô terminando. Feitos, não foi?
Foi, mas
pelo menos um prêmio.
Bjork perdeu mais uma vez, minha gente. Ela é a maior perdedora.
Você tá chocada, né? Eu não estou.
É porque
mas ela já era, não? Ela perdeu 14.
Não, ela não. Não era.
Ela tava empatada com a Martina McBride, agora ela é tipo a maior de todas.
Biggest loser.
Quem ganhou o Beck.
Nojo. Mas então,
fala, Rafa.
Eu gostei muito da direção do filme e da forma como os atores se relacionam em cena, porque você não consegue ver uma cena sem ritmo, praticamente, assim, entre atores. Tem um jogo muito bom, assim, de eu pegar, devolver, você me jogar e eu cobrir o nível. Isso realmente é uma coisa muito boa de direção de atores. E quando você vê que são grandes nomes que estão no elenco, você achar, provavelmente você realmente espera que acabe ficando um sendo com mais destaque do que o outro, mas até o próprio elenco masculino que tem mais destaque, que agora eu me esqueci o nome dele, que ele faz o Scott.
Nicholas Holt, ele faz a fera.
Isso, ele faz a fera.
Faz a fera.
Eu acho ele muito bom também no papel.
Eu gosto dele também.
Até porque ele tem quase um papel de macho escroto já no século XVI.
Macho escroto nasceu com o nasceu.
Eu acho que o macho escroto
nasceu do homem.
Mas amiga, deixa eu parar aí você. Eu fiquei meio assim com o Nicholas Hoult. Eu não sei se é porque ele tava ali com outras pessoas incríveis, no caso das mulheres. Mas no começo, eu não sei se é algo na forma como ele fala, que me parece um pouco falso quando ele tava atuando ali. Eu não consegui comprar muito. Mas ele foi muito elogiado.
Eu gostei muito.
Elogiado.
Sabe por que eu acho que não...
É quase como se ele não se encaixasse naquele período. Às vezes é um problema, talvez, de próprio rosto. Eu já vi... E eu tinha essa sensação quando eu assisti, por exemplo, Alicia Vikander no Garota Dinamarquesa. Ela tem um rosto tão contemporâneo pra mim que às vezes é difícil conceber ela em outro time period.
Eu entendo. Entendeu? Mas pra mim, eu acho que... Aquela situação daquela época de roupas e perucas, que é praticamente, você pode dizer que a drag foi inventada no século XVI. Não foi com Shakespeare, não. Foi no século XVI com os caras usando peruca, um saltozinho pra, né, manter a postura, um pouquinho de pó e blush, porque não faz mal pra ninguém. Inclusive, ele tá na volta aí. Então, assim, eu acho que já aquela situação e o personagem dele era de uma certa forma meio caricato já, que não me incomodou.
Também não.
Eu fiquei tranquilo.
Eu tenho um problema com o Nicholas Holt desde Skins, porque eu não gostava dele atuando em Skins.
Morto, ele veio de Skins, né?
Ele é o protagonista.
Ele é a primeira...
Ele é o Tony.
É verdade.
É porque eu nunca consegi gostar de Skins, então...
Ele é aquele tipo de pessoa
que... Coitada de você.
Ele fez muito filme dele criança, assim, famoso.
Não, ele fez muitos filmes.
E ele é aquele tipo... É o pior tipo que cresce, mas que ele não... Ele não
amadureceu
muitas formas dele, entendeu? De roxo. Ele lembra muito que ele era criança. Ele não teve um amadurecimento fenotípico muito grande.
Fenotípico. Please welcome to the stage. Fenotípico.
Aí quando você vê ele como conselheiro, você fica, nossa, mas ele é tão novo pra estar aí.
Mas eu gostei.
Eu tinha problema na caracterização de alguns outros papéis dele.
Mas então... é um filme de mulheres, então a gente não vai enaltecer homens.
Não
aqui,
tem por que a gente tá falando dele.
É, porque é tipo ele, o namorado da Taylor Swift, o marido da Rachel Weisz. Deixa tudo.
Eu não conheci quem é o namorado.
Eu também não.
É o loiro.
Morta!
Inclusive, ele também fez um outro filme período que ele fez o Mary Queen of Scots, que é com a Saoirse Ronan e a Margot Robbie. Que também é da mesma época. Então ele tava assim, bem na coisa desse partilho esse ano. Enfim.
Sim.
Vai continuar.
Mas então, quando você falou da Fish Eye. Obviamente, escute o podcast passado. Eu achei Eu achei interessante, mas tinha horas que... Eu não sei. Tinha horas que parecia bem legal, porque ele sempre deixava isso como se fosse uma grande... Uma grande angulada pra Sim. mostrar a paisagem, mostrar cenário. Então, acaba, vamos pôr fichar, porque dá ângulo. Então, colocou lá, fez a corridazinha dele com a câmera, ponto, pisou, cortou.
Tem uma parte na cozinha até que ele, tipo... Usa, logo no começo do filme, ele usa pra mostrar, qual tipo, é? Todos trabalhando.
Sim, sim.
Ah, não sei, não comprei não isso, mas enfim.
Eu achei interessante, porque tem um contraste.
Foi, eu acho que... Foi Fox. Vou confirmar aqui, mas eu acho que foi a Fox.
Foi alguma coisa. Isso.
É, exato. Foi a... é uma distribuidora... Mas, assim, não é uma distribuidora qualquer, não. É uma distribuidora importante. Ah, então, tá. A gente já era... Tipo, na verdade, quando o filme foi anunciado... É, a gente tinha uma dúvida se pelo estilo do Lanthimos ele chegaria ao Oscar.
Então,
só que ele acabou chegando. E outra coisa que eu queria contar, a Rachel o papel da Rachel Weisz não era dela. Era da Kate Winslet, mas ela acabou, tipo, decidindo não fazer isso pra fazer o filme do Woody Allen.
Coragem.
E uma delas talvez pode ganhar o Oscar, não é a Kate Winslet, pra fazer um filme do Woody Allen que saiu ano passado.
Não. O diretor já foi já chegou ao Oscar?
Então, como diretor, eu acho que não.
Não,
né?
Como diretor não, mas o ele foi já. Literalmente indicado no Dente Canino, no Oscar de melhor filme estrangeiro. Foi tipo muito surpreso na época, porque se você assistir, você vai pegar um filme totalmente bizarro. Tipo, ele é bem diferente de qualquer coisa que você assiste.
É.
E ele, tipo, fala muito disso. E é muito engraçado, porque, puxando agora, os outros.
Mas.
Não, os outros filmes dele sempre falam de uma certa forma de relação, mas de uma forma do ponto de vista dele, que é muito único.
Uhum.
E aí, tipo, no primeiro é uma concepção de relação familiar, uma construção de familiar. Aí você tem no Lobster, basicamente, relações amorosas. Você tem, e aí depois ele volta pra esse mesmo aspecto familiar no Cervo Sagrado, que eu não consigo dizer que nem eu falar esse nome desse filme. E aí eu pensei que nesse não ia ter isso, mas ele, mais uma vez, ele integra as relações, e aqui umas relações mais de poder, de poder de qualquer forma. Seja poder dentro de um relacionamento, seja poder literalmente político, ou de como isso faz. Então, tipo, ele literalmente ele tem um tema que ele trabalha durante toda a filmografia dele de uma forma peculiar.
Eu acho muito sensacional como é. Trabalha. Eu acho que, por exemplo, o Killing of Sacred Deer, eu acho que é o mais fraco desses três, desses quatro que você citou. Mas a forma como ele trabalha, tipo... alguém assistiu o quê?
Não. Tá. Ela não. Elas não, eu acho.
Uau. Mas você viu? Ah, tá. O Cervo Sagrado.
Não.
A forma como ele vai, tipo, fazendo uma crescente para o momento final do filme, eu acho incrível, porque o filme inteiro ele é bizarro. Mas aí ele, tipo, ele vai chegando no final e, tipo, você entende que aquilo ali é tão bizarro, mas a forma como ele trabalha a relação da família, dos papéis de cada um dentro da família, como eles se entendem dentro de cada, tipo, de quem eles são, como que é o pai, a mãe, o filho e a filha. E cada um entende qual é o seu papel. E no final tem uma cena muito incrível que, não posso falar que é spoiler, mas... A forma como eles resolvem a situação é muito, 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 muito legal. Porque.
Então ele gostou.
Menino, né?
Né?
Mas é porque, tipo, eu acho o final de Killing muito interessante. É porque não dá pra falar assim, tá spoiler, né? Mas a forma como ele resolve é muito legal. E, tipo, o pós daquilo é muito interessante.
Sim.
E aí eu acho acho aquilo é muito. Esse momento daquela cena, até o pós do final do filme. Eu acho que é o que caracteriza pra mim a filmografia do Lanthimos. Que eu acho que você nunca vai encontrar algo talvez em outro cinema. Que eu acho que o dele é muito dessa vibe. E eu tava um pouco receoso desse filme, porque eu achava que ele ia perder um pouco disso. Mas não, eu ainda acho que ele consegue capturar muito bem a identidade dele nesse filme. Mesmo sendo um filme maior do que os outros que ele fez. E tendo a construção de um público maior, eu acho que ele ainda consegue imprimir a identidade dele. E eu perguntei a você se era de um estúdio grande, porque eu queria saber se ele fez o filme pensando que talvez o filme teria uma distribuição grande, ou se ele fez um filme pequeno e aquilo se propagou.
Não, o filme inclusive o filme eu acho que ele não é indie por pouco, mas eu acho que ele não é tão caro, ele é uma coisa de uns 20 milhões de dólares.
Sim.
Mas ele foi feito, tipo, tranquilo. Aí depois, quando passou nos festivais, ou... Eu acho que foi um festival ou algo assim. Ou quando colocaram a venda, a Fox Searchlight foi lá e disse, não, eu quero, porque ela provavelmente viu que poderia dar muito, muito bem alguma coisa. Mas normalmente os diretores fazem os filmes com os produtores, são pessoas que eles conhecem ou que apostam neles de alguma forma. E só depois é que eles são vendidos para distribuidoras, aí depende de alguns aspectos mesmo.
Sim.
divisão e tudo mais, que pode vir a ser ou não. Mas é muito isso, eu acho que quando você tá falando do server, eu acho que o principal é literalmente assim, você compra, você, ele normatiza aquilo ali, normaliza pra você aquilo. É uma coisa bizarra, mas ele faz uma ambientação, uma construção tão bem feita que ele muda. E esse é o primeiro filme dele que não é roteiro dele, na verdade, inclusive. Uhum. Todos os outros é ele que escrevia. Esses são duas pessoas. Mas mesmo assim ele consegue colocar o estilo que ele quer, o tema, o subtexto, estão tudo lá. Dialogam diretamente com
ele. E é tão bizarro, porque dentro disso que você está falando, você consegue imaginar com, tranquilamente aquela situação de uma rainha da Grã-Bretanha, no século XVI, que era sapatão, que fazia duas damas dela de sexual slave, quase. E que ela não. Toda aquela história dela de não conseguir ter filho, das doenças da época e tudo. Então, eu acho que a forma como ele vai transpondo isso é muito incrível.
Eu ia falar também a metáfora do cachorro, eu acho muito legal também. Os cachorrinhos.
O que eu acho. Você falou uma coisa agora que eu acho muito legal. O filme é muito.
São coelhos, não?
Coelhos, desculpa.
Eu fiquei calado, falei.
Não, vamos chegar lá, a gente entendeu, a gente não
cachorro.
Entendeu, mas a Vitor mas... pegou alguma coisa que a gente não pegou ainda.
Cachorros é a Bebeta.
Eu falo do. Porque até então o filme tem um ar mais sarcástico, mais ácido. E tipo, eu acho que toda. Tipo, a Olivia Colman tem várias cenas. A Olivia Colman só tem Oscar Cine, assim. Ela só aparece da primeira. Look at me, look at me. Ela grita. E é tipo assim, é um histrionismo tão perfeito, tão adequado ao personagem. É literalmente assim, um sonho. Deve ter um sonho poder adorar aquele jeito, porque literalmente é uma coisa exageradamente perfeita, cabe muito bem na personagem.
Mas bicho, imagina, você fazer isso no cinema deve ser muito legal, porque aparece coisa assim, do nada, que você pegou na câmera. Agora você imagina fazer isso no teatro. Que você vai fazer tipo no mínimo 3 ou 4 vezes por mês.
Exatamente, assim,
que visão, cara. Deve ser, viado, um papel desse
é sensacional. E aí quando chega nessa mudança de tom, mesmo assim dialoga. Você é Rachel Weisz, então é lá. I like when she puts her tongue inside.
Ai,
mas é tipo muito isso. Aí quando ele faz esse shift de mood, né? Que ela tem essa cena dos coelhos, que é super aberta e sincera. Não só o filme sabe fazer isso muito bem, mas a Olivia Colman, tipo, ela quebra você assim ali. Tipo,
sim.
Você consegue entender que ela é muito mais além do que uma caricatura. Ela literalmente é tipo tridimensional, digamos assim, enquanto personagem.
É porque ali, parece que o personagem ele tem muito bem desenhado quais são os momentos de caricatura extrema. E que a atriz, ela vai assim, lá, pufa, vai, volta, você tá ali ainda.
Ela usa muito isso, literalmente, tipo assim, quando tá no todo, né? No superfície, no geral. Quando você tem os momentos mais íntimos, você vê ela de verdade. Eu acho que é quando você, até quando, por exemplo, ela pega a gota e aí tem todo mundo, ela já fica tipo, mas aí quando tá tipo só ela com a Rachel Weisz, ela já tem um comportamento completamente diferente.
Sim, sim.
Então é muito até pelo fato dela ser uma rainha, de ela ter que tipo se impor de alguma forma. Mas ela é maravilhosa. Tem um sticker que eu uso pra sempre, que é aquele lá. Olha o papel assim, ela olha pra outra, e ela olha pro papel, ela olha pra outra, e quando ela desmaia, eu falei, meu Deus, você é muito perfeita. É só muito domínio. Não, que ela fica olhando pro papel.
Sim. E ela desmaia depois, porque ela não quer falar o que tá no papel.
Porque ela não quer falar o negócio do aumento dos impostos. É sensacional, assim, é um papel óbvio. Assim, até pra gente entrar na discussão das meninas, das mulheres, no caso, é um papel mais showy. O dela, eu acho, da Emma Stone. Mas o dela é o de todos, é o mais, né? Tanto que o Oscar Cine atrás de Oscar Cine. Mas ela faz isso com uma maestria muito grande, assim. A Olivia Colman domina todas as cenas dela. Eu acho sensacional a forma como ela entende a personagem dela. Eu acho beyond, assim. Eu fiquei muito, muito... E de cara, eu tava achando incrível, mas eu parei, assim. Depois de um tempo maturando na minha cabeça, eu achei ela ainda mais sensacional.
Eu queria só dizer que, assim, a Olivia Colman já tá cotada pra fazer o filme da Marta, que vai sair ano que vem. Marta de Uberlândia.
A golpista, eu tô
fazendo. Então, assim.
Só que pegou a referência.
Fiquem atentos, que esse filme vai sair.
Tranquilo.
Daqui a pouco chega.
Mas em relação a Emma Stone e a Olivia Colman.
Puma.
Olivia Colman e a Emma. A Emma Nike.
Puma.
Mas então, o que vocês acharam da atuação da Emma Stone?
Eu acho que me acostumei a ver a Emma Stone, tipo, e parece que ela sempre entrega quase a mesma coisa. Não sei.
Pra mim, eu achei ela muito esforçada. Pra mim, aquilo dela não foi natural, como da Olivia.
Você achou?
Eu achei.
Não, eu acho que assim, se eu fosse, digamos assim,
ranquear.
Não ranquear, mas se eu fosse dizer, tipo assim, a atuação da Emma Stone, eu diria essa. As outras que ela fez, eu não acho. Mas essa, eu acho que ela realmente, ela tá no, tipo, ela tá naquele papel dentro, ela sabe qual é a função dela ali. E, tipo, ela entrega exatamente o que ela precisa entregar.
Mas
eu acho que isso ajuda também, porque ela nutre muito das outras duas personagens.
Sim, mas aí eu acho que é uma coisa de direção, não de atriz.
Sim.
Então, por isso.
Não, mas
que...
ele com certeza. O Lantimos com certeza ali, ele pegou muito das três, assim.
Sim, com certeza.
Sim, fez um trabalho incrível. Isso
mas é.
Mas dela como atriz, sabe? Realmente ali é um papel que você vê ela um pouco fora da zona do conforto enquanto os outros personagens que ela já fez. Mas pra mim, eu comprei muito mais quando era Olivia do que a própria Emma Stone, por exemplo.
Então, eu discordo um pouco dos dois, no caso, no quesito que eu prefiro a Emma Stone ainda no La La Land. Mas e eu acho que ela tá ainda na comfort zone dela. E, de uma certa forma, eu acho que ela... quando eu comentei, eu disse assim... Emma Stone, ela ainda tem... O personagem dela ainda é uma coisa cômica. Ela ainda ela tem uma coisa carismática. Tanto que, tipo, supostamente, ela deveria ser uma vilã ali
no
meio.
Se ela fizesse um papel como da Rachel Weisz...
Aí seria, eu acho que seria, tipo... Against the Type. Mas ali eu ainda acho que ela tá muito ali. Só que a minha questão com ela virou uma mestre nesse tipo de personagem. Existem vários atores no mundo que são expert em fazer um tipo de personagem.
Sim.
Eles fazem tantas vezes eles. E eu, honestamente, assim, eu vejo que ela faz esse tipo de personagem. Não acho que é a mesma coisa. Mas eu acho que ela tá aprimoradíssima nesse tipo de papel. E eu acho ela muito boa no filme. Só que eu lembrei até de um... Eu ia fazer até a comparação com a própria Adriana Esteves. Que é uma atriz pra mim que, tipo, acaba... mas é sério.
Marcel
ela...
Berlim aqui, quase.
Amiga, a única diferença que a Lene Chaves e a Stone é porque só uma delas é talentosa. Brincadeira.
Ah, que pesado.
E na Diana Esteves, muito talento.
Mas eu ia falar, tipo assim, quando você pega aqueles personagens mais cômicos dela, pra mim são todos muito parecidos, mas ela sabe pegar as coisas.
As camadas,
ela,
as coisas.
Ela tem os mesmos capoeiras, só que ela faz de uma forma diferente.
Exato. Então...
É tipo, ela fez a Carminha baiana, só que é diferente do que ela fez.
Que ela é diferente da Celinha, que é diferente da outra lá de Torre de Babel. Então,
a Celinha, Célia Regina,
não é.
Mas eu acho a Celinha muito a cara da Carminha.
É muito parecida.
Ah,
fica
a mesma
coisa.
Ai, que
engraçado. Amiga, supostamente.
Mas
eu não. Talvez por justamente eu me incomodo com a atuação. Não com a atuação, mas com a Ellen La La Land. Porque eu acho que ela tá fazendo simplesmente a si mesma. Eu entendo que talvez você goste mais. Eu não sei se talvez exista uma relação maior do personagem com você. Eu tô escutando aqui. Mas eu acho que é tipo ela fazendo a si mesma. E isso pra mim não é um desafio pra ela.
Mas é porque no caso do La La Land, pra mim, não é tipo ela fazer a si mesma. É porque ela faz um personagem generalizado. A personagem dela é um arquétipo, ela é uma pessoa que está em busca dos sonhos. Só que eu acho que tem uma gama maior, inclusive na parte dramática. Ela tem uma cena lá além, que é a cena em frente à casa dela, que eu não acho que, por exemplo, ela tem nenhuma cena tão incrível como ela teve no... Ela não tem nenhuma cena tão incrível numa favorita. Então, assim, eu acho que eu concordo no sentido de que, tipo, na favorita ela tem um personagem mais singular. E ela tá... E talvez, sei lá, não sei se é... De séculos atrás, a gente pode achar que é uma coisa que talvez não seja um pouco diferente.
É porque eu acredito que essa personagem, ela tem um pouco mais de ambição, ela é um pouco mais egocêntrica, ela tem umas características mais vilanescas.
Ela tem umas características mais vilanescas, então, mas eu acho que a Emma Stone sempre vai pra um caminho que ela já conhece.
Mas não, eu concordo, eu não tô discordando, só que eu tô falando que a personagem, por exemplo, dela, além do que eu falo que é ela mesma,
sim,
é porque, por exemplo, existem atrizes que não se encaixam naquele papel. Tipo, por exemplo, não, elas não são aquele papel. Elas não são aquela pessoa carismática, engraçadinha, que tá tentando ser atriz. Se você pegar, por exemplo, se você olhar, por exemplo, pra própria Helena Bonham Carter, a Kate Blanchett, até a Meryl Streep, assim, você não imagina que ela, assim, eu tô falando não que conheça elas, mas falando que você não imagina que elas sejam aquela pessoa.
Mas você conseguiria imaginar uma Brie Larson, uma Jennifer Lawrence?
Justo.
Então, exatamente, é por isso que eu falei, eu acho que aquele papel, ele é um arquétipo dessa geração. É, isso aí já era, meu anjo. E eu acho que isso aí, acho que é do Disney Cinefilia.
O Rami Malek ganhou o melhor ator no BAFTA.
Se choca alguém, ele fazendo Freddie Mercury.
E vai...
Mas voltando.
Mas então, é tipo meio que isso, que eu acho que...
Que é um arquétipo dessa geração. E eu concordo, só que aí é justamente... É tipo, a Jennifer Lawrence fazendo esse papel, eu também acharia ela fazendo o papel ela.
Exato, mas eu não acho... É que tá, eu não acho que isso é um demérito.
Não, mas não é um demérito, é porque eu não gosto.
Ah, tá, entendi.
Eu acho que dos personagens eu gosto mais o da rainha, eu acho a melhor atuação também. Porque assim, tem momentos que você tá do lado dela e é um personagem tão de camada também, tipo, você consegue gostar e torcer, mas ao mesmo tempo, tipo, ela não é só uma senhora indefesa, entendeu? Porque você pode pensar apenas que ela é manipulada, mas existe ali, ela tem uma certa noção daquele jogo e ela também faz aquilo por um prazer dela própria.
Que é o benefício dela, sim.
Então, cada um ali tá só jogando um jogo de acordo com as suas regras, né? Mas eu acho que é muito isso. Tipo, a Rachel Wise, você uma hora tá torcendo por ela também. A Amy Adams, socorro. A Emma Stone, você...
Só uma delas tem ela.
Também, então, eu acho que é muito isso. Eu fiquei muito nessa. Tem hora que eu torcer mais por uma, mais por outra. Então, não são personagens unidimensionais. Né? Apesar da Rainha Selma, que consegue atingir isso melhor, eu acho que as outras duas também, elas ficam naquela...
Inclusive... Já que a gente falou muito de duas, eu quero trazer a Rachel Weisz para o jogo, porque eu acho que às vezes ela é um pouco subestimada no filme, justamente porque a personagem dela é a menos showy, é a menos expositiva.
Ela mesmo desaparece uma hora
do filme. Exato, tem uma parte que ela tá mais off. Mas eu acho ela sensacional, fazendo um personagem que às vezes poderia ser intragável, mas ela faz com... Uma
carisma.
Delícia, mas tem um carisma. Sim. Aquela cena dela dando o tiro falso
é muito
perfeita.
Bom.
Perfeito. Ai, ela fala, parece que ela tá jogando um veneno em você quando ela tá, tipo, falando com a Emma Stone deitada no chão. Então, assim, é sensacional. Ela talvez possa vir a ganhar, talvez, o Oscar.
Ela ganhou o BAFTA hoje, né?
Acabou de ganhar o BAFTA. Tá tranquilo, então.
Eu dou 4 sururus em mim.
Menina, calma.
Você pede que eu interaja. Quando eu interajo.
Mas você não tá interagindo, você tá fechando um bloco, né, meu anjo? É tipo, eu vou chamar alguém pra interagir, ela me mata. Acabou a conversa aqui, não tem mais.
Shampoos comerciais.
Exato.
Vamos agora, a gente vai dar a nota. Os sururus e os MVPs do filme. O Rodrigo já tá.
Apressada.
Tá baba,
eu
como é?
Porque eu esqueci a catchphrase que ela diz, mas eu tô...
Absolutely?
Não, ela fala uma coisa, que ela é tão rápida quanto uma que ela faz o trocadilho com gun também.
A piada não funcionou.
I don't drop the gun.
I don't jump the gun. I'm the boom gun.
Exatamente, é isso mesmo. São 4 estrelas e meia que eu dou.
4 o quê?
Estrelas.
São 4 estrelas e meio que eu dou. Eu acho o filme muito, muito bom. Eu torço pra que ele leve roteiro, não torço tanto na parte de design, porque eu quero que o Pantera Negra leve, mas assim, o que ele puder rapar, ele rapa. Eu dou meu MVP pra Olivia Colman, apesar de que eu daria um MVP pras três, pela sintonia química das três personagens. E se eu fosse também agregaria mais o diretor, enfim, o filme em si é um MVP.
Exato.
E aí, eu queria até que ela levasse o Oscar pra mim, eu já assisti quase todas.
Roma ganhou o BAFTA em cima de
Mentira!
Plena amor.
Ah, veio melhor filme.
E aí, tomara que a Glenn Close ganhe o Oscar, né, pela Glenn Close, mas a Olivia Colman tá...
Eu também, assim, sou o maior fã do mundo de Glenn Close, mas eu sou completamente apaixonado, acho, no final das contas, pelo trabalho da Olivia Colman, no final das contas, e eu iria com ela. Pra mim, esse filme podia ganhar várias coisas, assim. Eu dei 4 sururus e meio, porque eu deixo pra dar 5 sururus pra filmes que realmente vão um pouco além, às vezes, comigo. E eu acho que esse filme, tipo, pisa muito em todos os aspectos. Podia ganhar vários prêmios, podia ganhar filme, podia ganhar diretor. Espero que ganhe roteiro, ganhe figurino, direção de arte. Enfim, a bala aí, montagem também, Jesus tá conosco. E o meu destaque, não dá. Quando eu botei no outro, são as três. São três performances que estão uma com a outra ali. E eu tô gritando que a Tori Kelly é ganhadora do Grammy.
E gospel.
Cantora gospel.
Amor, ela é a Lady Gaga da geração, né? Foi pra um gênero que ninguém ganhava.
É verdade. Mas, sim. E, sei lá, não tem muito o que fazer. Só recomendar, assistam se vocês puderem no cinema. Ou esperem sair em qualidade boa.
Então encerra o bloco.
Hã?
Você encerra o bloco
mesmo? Não, tô falando do meu. E é isso aí.
Eu dou 3 sururus e meio. Só pela experiência que eu tive, que eu não achei legal o filme como um todo. Mas a história é legal, tudo mais. Só que o filme não me cativou. E o destaque pra mim é Olivia Colman, como a Queen Anne, que é maravilhosa, os surtos dela são maravilhosos, e enfim.
Eu dou 4 sururus, e fico em dúvida entre 4 sururus e meio, enfim. Mas vamos por baixo, vamos colocar 4 sururus. Meu MVP também vai pra Olivia. Eu digo Olivia, vocês dizem?
Colman!
Pisou! Então, para a Olivia Colman, né? Acho que é meio que unanimidade aqui. E meu outro MVP vai para a Fish Eye do querido diretor.
Ixi, okay. Fish Eye.
A Rafa tá
mano. Amiga, vou fazer Fish Eye acontecer, vocês vão ver.
Já aconteceu.
Cala a boca.
Já aconteceu e já acabou.
Amiga, a mesma coisa que a sua pochete já aconteceu nos anos 90, ela tá aqui de volta. Então, é isso que eu tô dizendo, as coisas acontecem em volta.
Stop trying to make fetch happen.
Tá. Eu vou dar 5 sururus. Eu gosto muito do filme, eu acho que eu não tenho nenhuma crítica mesmo, se eu penso pra ler. Se eu volto a pensar no filme, eu só penso em coisas boas, a direção é boa, o texto é bom, a atuação é boa, a fotografia é boa. A crítica que ele faz é excelente, até tipo, as participações, os coadjuvantes. O quê? Participações, coadjuvantes, tudo. Eu realmente não teria por que não dar 5 estrelas. Tipo, eu realmente tenho essa coisa de tipo dar. Às vezes eu não dava 5 estrelas pra filmes.
Ah, tá.
Que não realmente me marcam. Mas aí eu meio que troquei por. Filmes favoritos, digamos assim. Só...
E esse é a favorita, né?
Não. Mas ele não chega a ser um filme favorito meu. Tipo, ele não vai. Tipo, talvez eu não vou levar ele pra minha vida inteira. Mas eu não acho que eu tenha como. Eu não consigo pensar em alguma coisa pra, tipo, dizer, vou tirar meio sururu ou um sururu. Porque não penso em nada. Então eu acho que ele realmente é 5 sururus. E daria. Eu realmente acho que. Assim. Eu tento pensar que se eu tirasse uma das atrizes, aquilo cairia por baixo, terra, sabe? Cara. Tipo, então eu dar MVP só pra um é meio injusto, eu acho. Então eu acho que realmente o trio o trio é um pilar ali construído.
Piramidou.
Exato. É tipo uma pirâmidezinha de traits. Que não funciona, mas é uma pirâmide de traits. E aí elas se nutrem ali e fazem um trabalho excelente. Então, pisou a favorita. Assistam nos cinemas, ainda está nos cinemas. E é isso, meninas. Gente, essa semana a gente vai fazer um joguinho que vocês conhecem como a Dedonha, Stop.
A Dedanha.
A Dedonha.
Mas vamos.
É aquele escrito, né, no papelzinho. Eu não sei se é outro nome, mas enfim, a gente joga assim. A gente vai fazer aqui, a gente já escolheu nossos temas. Como hoje é dia de Grammy, a gente resolveu relacionar. Com o Grammy e artistas em geral. Então, nossos temas...
Tá faltando um, total.
Olha, no final a gente sabe isso. As regras todo mundo sabe. Se for igual, é 5. Se for único, é 10.
Peraí.
E se for... O quê? E se não, a gente não aceitar, é 0, tá?
Então tem plebiscito agora?
Tem plebiscito.
Meu cu.
Tá, as categorias são... Paulo Vittar, né, gente? Taylor boletou, verso da Card, Beyoncé perdeu, Ariana lambeu, Gaga copiou e artista revelação.
Oxi.
Sim, já foi tudo, né, gente? É isso aí, vamos. A Dedonha. Eita, meu Deus. A, B, C. Vai contar os K, Y? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
K, L.
Vamos fazer o K, não fazer o L. A minha amiga botou um dedinho ali, um L. Pera aí, gente, calma. Já começou,
morto?
Mas eu vou começar, vamos lá.
Ah,
Começou. Ellie, né? Ai, meu Deus.
Peraí.
Stop.
Puta. Uma horta? É só um stop? É.
Amiga, normalmente... Tá, um stop, né? Funciona.
Tudo bem.
Shallow veio.
Yes!
Yes!
Ele não choca.
Ninguém. Vamos?
Então vamos lá. Pablo é... loira.
Libertina.
Lambadeira.
Louca de pinga.
Ouça no stream
no Spotify, louca de pinga, que acabou em Danny Bolt.
Eu botei Pablo é ladra de jatinho.
Icônica, 10.
Taylor Boletou.
Larissa Manoela, porque não a convidou pro aniversário dela.
Latrinas, que nem o último álbum dela, brincadeira.
Latrinas mortas.
Lives de Firework.
Eu botei Lucinas de Maynes.
Gente, meu, é tão boring, livros.
Eita, amigo.
Verso da Cardi B.
Não fiz.
Não fiz também.
Eu acho que você deu stop,
Óbvio. Eu coloquei tudo.
Vamos passar as brincadeiras.
Você pode dar stop quando você termina tudo.
Não, se eu posso dar stop... Não, olha, meu amor, eu jogava stop com você no ensino médio todo.
Mulher, sim, todo mundo não. Sabe.
Amiga, mulher, você jogava.
Amiga, estamos em 5, 4 pessoas estão dizendo a você que é assim.
Meu cu.
Tá bem. O verso que eu coloquei foi Lua de Cristal que me fez. É isso que temos.
E você?
Eu botei...
Ai.
Verso da Cardi B luta por fazer rima.
Jorge, não botou?
Eu não botei.
Ah, eu botei lambe-se Lobutão.
Lambe-se Lobutão.
É, Beyoncé perdeu.
Eu coloquei Lotus Tour, assim como
pra Laura.
Eu botei lavagem de carro. Eu meio que não sei, mas eu não consigo pensar.
É o quê, bicho?
Porque tipo, a palavra em segredo tem que começar com a letra, né?
Sim. É, eu botei que ela perdeu pra Laura.
Eu acho que não conta essa.
O quê?
Perdeu pra Laura.
Sim, mas é tipo, Beyoncé perdeu.
Ela perdeu Laura.
Ai, me...
Eu acho que tá correto.
Eu acho que eu estou correta. Eu acho que é zero pra Jorge.
Eu acho que a melhor parte ainda é a outra capeta de Jorge.
Vão tomar no cu de vocês. Ela perdeu o lucro da Under Run 2.
Olha.
Menina. Vai valer ou não, amor?
Toda referência.
Ai, que nojo de você. Você quer ganhar sendo corrupto, essa é a verdade.
Amiga, na verdade é o contrário.
A Ariana lambeu lodo.
Eu coloquei lá.
Então, que? Eu não botei.
Você botou...
Não tem o Gaga copiou também? Você não
sabe é depois. A Ariana depois. É antes.
Sério, eu botei depois. É. Ah, não, lambeu sim. Lambeu louco as bolas pretas.
Eu botei livros de física.
Morta.
Mulher! Gaga copiou Larissa Minelli.
Ela.
Eu botei latino.
E a artista revelação não consigo colocar, mas já que a
artista revelação que vai ganhar o Grammy Larissa Manoela.
Eu botei Leona Vingativa.
Bicho, você só colocou Larissa Manoela.
É,
e a outra eu vou colocar Lia Clark.
A minha artista revelação foi Linda Cabral.
Você? Não, amiga, você não pode botar depois do stop, não.
Amiga, ela já stopou errada, se a corrupção.
Amiga, mas é. Não,
eu faço a corrupção.
Amiga, não. Pode te riscar o seu, viu, more? Tem que ser o que você fez no tempo.
O meu foi Linda Quebrada.
O meu só fiz 5. Eu não fiz nem a Lady Gaga, nem a
Artista Revelação. Louca de pinga.
Você não roube, não, viu, Rodrigo?
Mulher, você é falsa.
Qual a próxima letra?
Fato,
tem que fazer o dedunha, né, mulher?
Ah.
Qual a próxima letra? Pablo,
tá na música.
Eu achei engraçado.
Aí, eu amei. Vocês gostaram.
Amei, o que a gente tá interagindo, né?
Laura.
Roupas de pinga.
Laura.
Amiga, hoje
a vamos. A dedonha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M.
M. Ai, meu Deus! Ah.
Nossa! Puta do caralho!
Gosto de você.
Ai, mas deu. Ai, nem deu.
Faltou dois pra mim.
Faltou um.
Ai, vamos. Tá. Pablo é?
Pablo é mulambeira.
Marambeira.
Mamadora.
Muito louca.
Maldita.
Morta.
Taylor boletou a Marvel, que é pra ganhar.
A Mariah Carey.
Então tá errado.
Ô, oh, mulher.
Ô, oh, mulher.
Ah, então eu vou. Olha, se
eu
vou. Não, pera aí. Se for assim, amor, a minha Laura vai valer com esse artigo.
Pois é, se tem artigo, tem artigo.
É, se tem artigo, a gente não conta.
Como assim? Não existe
amiga,
isso.
Amiga, tá zoando.
Ah, tá.
Ah, tá.
É.
Por quê? Boletou Marvel, né?
Não, ela botou a Marvel.
Ô, oh, mulher, agora pronto.
Tudo bem, tudo bem.
Versa da assim. Carne, eu coloquei mama, pega no.
Eu não falei, a gente não falou.
Ei, Taylor boletou. Tenha fé. Taylor boletou Minions para Bolsonaro.
Machos que não saberam
votar. Mariah Carey.
Mulher!
Eu botei a Marina Rui.
Eu tô doido. A Mariah Carey.
Tá. Não mentiu.
Verso da Card.
Não fiz.
Não
fiz.
Pega no meu grande
irmão. Eu botei melhores que o da Iggy.
Eu botei. Tá, manda a Nick vir aqui.
É, Beyoncé perdeu não muitos Grammys.
Eu também botei muitos Grammys.
Nossa, era morta!
Sim, sim. Eu botei mãe. Cinco.
Eu coloquei uma mata do Jay-Z.
Eu botei mãe.
Eu coloquei meu amor.
Perdeu mãe?
Perdeu mãe.
Que pesado, né?
Menina, vocês já sabem, né? Se a Ariana lançar alguma, algum clipe, alguma coisa,
Ariana,
a gente pacto. Já sabe.
Ariana, olha, mata essa. Ariana lambeu.
Uma madeira.
Maçaneta.
Maserati.
Mais bolas.
E você não fez.
Não.
Tá. Gaga copiou.
A Madonna.
Martin.
Ô, Jorge. Peraí. Eu coloquei. Gaga copiou muito a Madonna.
Ah,
10. Eu fiquei tranquila.
Não.
Eu dei uma cara aí, né? Tranquila.
Artista revelação.
Maísa.
Não fez.
Não Mila fez. Da companhia do Calypso.
Viado.
Eu entro.
Com 130.
A Dedonha. Eita.
Eu botei 10.
Ah. K-L-M-N-O-P-Q-R-S. Stop.
Puta. Puta arrombada.
Eu deixei um.
Eu deixei duas.
Eu fiz tudo, yes.
Eu não fiz a revelação, que não tem? Consegui fazer.
Ai,
eu não fiz o verso da carne dessa vez.
Eu
me
fiz.
Faltou...
Inspiração.
Inspiração.
Vamos lá.
Pablo é?
Sacana.
Sapatão.
Salvadora da pátria.
Seu próprio crime.
Ah!
Sambadeira.
Desculpa.
Sambadeira.
Taylor boletou.
Sua própria mãe.
Eu coloquei seu próprio álbum.
Sample de Bad Blood.
Seu próprio veneno.
Oh,
então foi todo mundo no seu próprio.
É. Silva.
Bota aquela boletou.
Boletou Silva.
Não sei.
Agora todas as gays e lésbicas e pessoas do mundo que tiveram o nome de Silva vão ter que pagar um royalties.
Taylor Swift,
eu não tô acreditando.
Taylor Swift do Silva. Verso da Card.
Sai daí, menina, tu faz uma arte.
Eu só botei. Você tá na minha cara, igual.
Só com fit.
Sou todo dia.
Morta. Aí a Pabllo boletou ela.
Bela.
Beyoncé perdeu.
Suas filhas. Suas filhas.
No churrasco.
Churrasco, fez a minha Adriana Bombom.
Suas
ela perdeu o quê? Suas músicas.
Perdeu Cia do Cativeiro.
Aí eu botei sua compositora Cia.
Ah, véi.
Beyoncé perdeu os sururus.
Morta.
Zou. Ariana lambeu.
Silver tem.
Sapatos muito.
Só mais algumas bolas.
Saco de batata.
O que é? Isso?
Zero.
Zero.
Gaga copiou.
Suzana Vieira.
Sandra de Sá.
Morta.
Selena Gomes.
Satanás.
É, copiou Sula Miranda.
Ah, pisou. Parecidíssimo. É, revelação.
Suzane Ranstorff.
Viado! Eu quero ver vocês que têm você escreveu.
Amiga, eu mandei Russo Zavas aí.
Tem página de fandom pra Suzane Ranstorff.
Eu botei Simone Simaria.
Eu botei Samira Close.
Pisou.
Ui,
com certeza.
Você quer ir no? Toma aí, né?
Toma aí,
né?
150.
Tô com 160.
Não sei, 90, amiga, eu não sei quanto eu fiz, peraí.
160.
190.
Mulher, eu também fiz 190.
Nota, vocês roubaram, né?
Não. Ô, mulher.
Uhul! Laura. Eu e o Rodrigo ganhamos.
O quê?
Alguma coisa na vida, né, mulher?
Ah, winner, winner, chicken dinner. Vamos agora falar sobre...
Vita!
Glória Gru...
Não, é só Pablo mesmo. Vamos falar sobre Pablo Vittar. Então, gente, a gente vai falar sobre Pablo Vittar, porque se você é homossexual, você sabe. Se você não é homossexual, você não, se, não importa. O importante é que estamos a falar de Pablo Vittar, que é a artista
drag
LGBTQ mais proeminente do Brasil.
Ai, mano.
E, assim, é, ela chegou naquele jeitinho de mansinho, lançou um EP... E aí, tipo, as pessoas falaram, nossa, que legal, que artista
drag
legal.
Cantou, né?
Ela tem uma vozinha legal, né? Canta bem e tal.
Uma vozinha legal não, ela sofreu um backlash fudido quanto a voz dela no começo.
Não, sim, mas tipo assim, comparado ao que a gente tinha de drag cantora, ela pelo menos tinha uma vozinha.
Não, né? Ela foi a primeira, né?
Não, eu tô falando porque ela só tem internacional.
Ah, sim. É verdade, mas mesmo, é mesmo aqui no Brasil,
porque,
tipo, ainda hoje...
Rato,
porque no começo, até dentro do meu LGBT, a Pablo sofria muito preconceito por conta da voz dela. Depois isso passou, sim, quando ela furou a bolha. Aí foi uma coisa mais José dizer, nossa, que voz.
Não, mas eu falo no sentido de que, tipo assim, quando a gente conheceu a Pablo, a gente falou, tipo, nossa, ela é uma drag que, tipo... canta, de entre fato. Aspas, né? Mas assim, canta de fato, porque tipo, a gente tinha referências de drags cantoras, eram drags internacionais. Eu acho que pouquíssimas drags aqui cantavam antes da Pablo, ou que a gente conhece, eu não sei, posso estar errado. Então, antes da Pablo eram mais as internacionais,
Silvia,
e elas não cantavam.
CDs,
é, a única que cantava era a Dor, que ela realmente cantava e tal, mas era tirando ela, não tinha. E aí quando a Pablo...
Curtain Acts.
Tá. E quando a gente...
No one cares.
Exatamente, amiga.
Yes! Mas, sim. E aí, ela chegou, lançou o EP, chamou um pouquinho de atenção. E aí as pessoas ficaram naquela, tipo... Ela, obviamente, fez muito sucesso no meio LGBTQ com... A paródia de...
Lean On.
Open Bar.
Pisão.
Que é uma música que é muito boa, inclusive. E aí ela tinha outras músicas do EP também que eram bem boas. Eram também paródias de outras músicas, versões de outras músicas conhecidas. E aí ela decidiu que com aquele sucessinho que ela tava fazendo, eu acho que ela foi contratada antes, não foi? Antes de lançar o Vai Passar Mal?
Não.
Contratada em
que
sentido?
Pela Sony.
Sim.
Não, foi depois.
Foi depois que lançou. Foi antes do Não Para Não.
Isso.
Sim, tá.
Foi
então,
depois do...
Foi depois um pouco.
Porque ela lançou...
Mas
o
CD do Coisa com Gork já?
É, o Vai Passar Mal já
passou
com
Gork. Gork é o meu pai!
Sim, aí ela resolveu lançar o Vai Passar Mal, que é o primeiro CD, o primeiro LP dela. E ela lançou em 2000 e...
O EP foi em 2016.
O EP foi 2015 e 2016.
Ela lançou Nega em 2015.
Não. O EP foi final de 2015.
Não, mulher, o LP. O Vai Passar Mal.
O Lance Player.
O Vai Passar Mal, o álbum.
Sim. Foi final de 2016.
Foi no final. Eu tenho impressão.
Foi, gente. No começo de 2017, ela fez aquele show lá em Maceió e ela já tinha um CD completo.
Foi final do final. No
começo de 2017?
Foi.
Sim, então ela lançou o CD em 2016.
Sim.
Eu
pensei que ele tava falando em 2015.
Não, o EP foi em 2015. Tá. Final de 2015. É o que
aí
mais
em janeiro ela fez o show, ela também já tinha um EP.
Isso, sim. A gente tem uma história muito legal com o Pablo Vittar desde no início. Então, Pablo, se você estiver ouvindo...
Por causa de RuPaul, né? Eu acho muito também.
Sim,
gente,
muito, sim.
Como em 2015 a gente meio que se juntou pra gostar... Eu acho que a Vitória assistia, você assistia já RuPaul também na época.
Uhum.
E aí a gente comprou até pra shows de drag e tal.
Yes.
E aí... Quando ela começou a estourar com o Open Bar, a gente, é uma drag, vamos...
Brasileira.
E
a gente acompanhou os shows da Pablo, assim, desde do início, tanto que a gente foi
a gente foi, tipo, pros primeiros shows dela.
Pros primeiros shows dela. Ela fez um show em Maceió, numa festa muito babadeira que teve, foi uma pool party. E tanto que era assim, a gente viu realmente o crescimento dela como artista de palco.
Yes.
Que a gente, onde ela se apresentou ali era meio que um puxadinho do look, que era um...
Era uma festa conceitualizada, pô.
Ah! uma poupare conceitualizada.
Não, mas tipo assim, a Pabllo realmente ela evoluiu muito, com, tanto como drag, como cantora, como performer. Óbvio que ela ainda tem espaço pra crescer muito nesse Sim. mercado, melhorar e etc e tal. Mas assim, ela começou... E assim, tanto eu acho que talvez o sucesso de Open Bar também deu, se deu muito ao fato de Lenon ser uma música muito sucesso. Muito
Sim.
Fez
Sim.
muito sucesso. Então, tipo assim, era uma paródia que era igual e era só uma versão brasileira muito, muito divertida, muito boa. Então, ela se apoiou naquilo. Mas aí ela lançou o Vai Passar Mal em 2016. O primeiro single foi o Nega. E acho que ele não fez tanto sucesso. Ele é, tipo, era meio conhecidinho ali pela, pela... Era tipo uma musicazinha de balada, ela tem um batidão ali... É, bem, é legalzinha, mas tipo, não teve muito impacto. E aí foi quando ela decidiu lançar
todo dia
no carnaval. Que foi tipo assim, ela já tava com o CD, tipo, já, o CD já tinha saído, as pessoas já estavam ouvindo, já estavam falando. E aí ela lançou Todo Dia. E eu acredito que nem ela, na época, pensava que ia ser o sucesso. Eu acho que ninguém imaginava que ia fazer o sucesso que fez Todo Dia.
Tipo, começou a romper a bolha ali.
Assim. Literalmente.
É, começou o Jorge.
Literalmente, tipo. Expandiu a música dela pra vários, tocou no carnaval, acho que em todos os carnavais do
Brasil.
Eu acho que,
assim, até então a Pabllo era muito direcional pra gays que gostavam de drag.
Isso.
E aí ela passou a ser uma artista pra gays.
Pra LGBTs.
Pra LGBTs, né? Exato.
E daí,
forma geral.
Ela, isso foi no, ela ajudou, querendo ou não, a traçar esse mercado, que já existia um pouco antes e tal, mas ela ajudou esse mercado que ficou bem fomentado, que é de música nacional LGBT, que hoje em dia já tem várias outras drags, artistas trans também, então ela ajudou a trazer um olhar do mainstream pra esse tipo de nicho.
Eu acho que ela levou a outro patamar, porque eu acho que ninguém esperava que a gente teria um artista, uma atração LGBT tão fora da bolha como ela é, porque tipo, a gente escutava bonde do rolê, a gente escutava bando O, e nada disso tinha a proporção que ela tem
não,
hoje.
Não tinha mesmo. E Todo Dia meio que tipo expandiu ela pra acho que toda a comunidade LGBTQ, e aí as pessoas começaram a ouvir, quem não tinha ouvido, começaram a ouvir o CD e perceberam que o CD era um CD muito bom, tinha músicas muito boas. E ela começou a ter um destaque, tipo, das pessoas já saberem quem era o nome dela. Tipo, as pessoas podem não conhecer ela, não saber o que ela fazia, quem exatamente ela era, que tipo de música ela cantava. Mas o nome, pelo menos, dela já tava na boca das pessoas, do povo, né? Daí, aí eu acho que quando ela literalmente entrou pra o meio, tipo, mainstream mesmo, pra todas as comunidades, foi quando ela lançou K.O. Que foi quando ela lançou na época de São João... Que aí, literalmente, K.O. bombou em tudo.
Até porque teve versão do forró, né? Então, se teve versão de forró, amor, irritou.
Exato. Mas é porque, tipo, K.O. em si já é um forrozinho, já Sim. é uma coisa, tipo, voltada pra essa época de São João. Tem uma coisa meio gostosinha de dançar. E, tipo, assim, eu realmente, eu acho que eu vi muita gente ouvindo sem nem saber quem era.
É a música do ano.
Tocava muito e as pessoas, eles não sabiam quem era, mas eu tava aqui, seu amor. Tipo, realmente.
Música do ano, por Melhores do Ano, inclusive.
Exatamente. Ela foi indicada aos Melhores do Ano por essa música. Então, tipo assim, ela chegou num patamar de, tipo, eu sou Pabllo Vittar e essa aqui é a minha música e as pessoas estão ouvindo.
Ela ganhou um prêmio Melhores do Ano, não foi? Qual foi?
Foi esse?
Ah, tá. Só que sendo revelação, coisa do tipo.
Não, ela ganhou Canção do Ano. E aí ela foi que fez K.O. e aí depois eu acho que ela lançou Corpo Sensual.
Isso.
Inclusive ela já tinha isso desde projetado, desde sempre. Porque eu lembro da época do Todo Dia, a gente já sabia que os próximos singles seriam
K.O. Corpo Sensual.
Ainda tinha um rumor de que aquela, o do feat com a Lia Clark. Ele é o tal, ia ser um dos últimos singles, não, mas acabou
assim,
não acontecendo.
Não, ela sempre quis lançar. Eu acho que a surpresa de single dela mesmo foi Então Vai. Eu acho que, tipo, ela se transformar Então Vai em single, eu acho que foi uma surpresa. Eu acho que ninguém esperava. Talvez ela goste muito da música e por isso ela lançou. Mas todos, até Indestrutível, que, tipo, não é bem um single comercial, mas é um single pra fechar a era. Era uma coisa que a gente já esperava, porque ela gosta muito dessa música. A gente foi a muitos shows da Pabllo Vittar e eu posso afirmar. Ela cantava em todas. Os shows que ela ia, todos.
E ela gostava
muito dessa música, então...
Eu acho que ela colocou Então Vai como single por ser uma música com o Diplo. Sim. E foi logo após Sua Cara.
Foi depois
então,
Sua
Cara. Então acho que ela conseguiu. Ela quis pegar um pouquinho mais assim do gancho.
Sua Cara foi depois do Corpo Sexual?
Do foi. Hit que foi Sua não. Cara. Não, foi antes.
Sua Cara foi antes.
Eu acho.
Sua Cara é meio do ano, só não sei
o quê?
Sua cara é antes de Corpo Sensual.
É
sua julho. Cara é antes de K.O., inclusive.
Sua não. Cara é julho.
K.O. já tinha bombado.
Já. K.O. já tinha acontecido, aí veio Sua Cara.
É tipo assim, K.O. é mais ou menos abril, maio, aí ela tem Sua Cara em julho.
É porque K.O. explodiu muito mais depois de Sua Cara, né?
Não. K.O. explodiu quando foi lançado.
É.
Lançou, explodiu, aquela época lá de São João, bombou. Só que o problema é que, tipo assim, na parte mainstream mais hétero, eles ainda ficaram com K.O. Sua Cara não foi uma coisa que bombou muito pra eles.
Não, é só...
Então, tipo, ficou pra eles. Eu acho.
Eu acho que sim.
Então, eu acho que Sua Cara, tipo, é muito mais LGBT, só que ela tem... Eu acho que ela reverberou.
Eu não acho, não. Tanto que eu tenho várias, tipo, amigas héteros que, tipo, elas gostam muito de K.O. E, tipo, às vezes você fala de Sua Cara e fala, essa música é legal. Não é a mesma coisa.
Em comparação de realidade.
Não, ele falou que
não,
acho que fez.
Eu acho que ainda reverberou no meio hétero.
Em comparação, não, quando você vai ver numa balada gay. Depois, né? Quando você vê numa balada gay, Sua Cara tocando, meu amor, pode ter qualquer gay louca, transtornada, não, bêbada, ou parada, entediada. Ela se tocar, só tocar Sua Cara.
Do banheirão, meu amor, que ela vara.
Ela para, volta, isso.
A música é
muito...
Amiga, too close to home.
A música é muito marco, tipo...
LGBT.
Infelizmente.
No Brasil, sim.
Ela é...
Foi tipo... um momento que elas disseram, vamos usar os gays, o que eles querem.
Eles querem, exato.
Não muito clipe.
O clipe não aconteceu.
O clipe a gente esquece.
A gente finge.
A gente só pega o recorde.
Porque foi pra Marrocos. Poderia ter sido gravado no Maranhão? Poderia.
70 mil dólares, amor.
Mas não, ela é de Leonardo Gurgel. É, pois é.
Não, mas é isso mesmo. Não, fala. Você falou que...
Não, pode falar.
Não, ia falar que, tipo, teve Sua Cara, que eu não acabei não falando, mas, tipo, a Sua Cara foi literalmente um marco da comunidade. Tipo, a música saiu em um EP do Major Lazer, a música já existia, só que a gente nunca achou que tipo fosse virar um single ou um clipe, porque assim, ele é o Diplo e o Skrillex. O Diplo e o Skrillex, eles são artistas americanos, internacionais, acho que o Skrillex é canadense, na verdade, mas enfim, eles são artistas que não são daqui,
de
língua inglesa, então tipo assim, eles tinham...
Mas o Skrillex é do Major Lazer?
Não, mulher.
Não é.
Não.
O Comedy Laser é aquele outro do.
São dois, são três do Comedy Laser.
Hã?
Assim, eu esqueci o nome dele.
Marshmallow?
Não.
Vou ver agora.
Era o.
Meu não, é porque a dupla dele com o.
Que é o que fez o Justin Bieber.
É, exato.
Ah, tá.
Fez Where Are You Now.
Ok, sendo. Eita porra.
É o Diplo, de Lionel e o Wildfire.
O Wildfire.
Nossa, pois eu sempre achei que ele tava lá.
Não, eu sabia que, tipo,
aí tem aqui
o com outro, ela tá não lembro qual
o DJ produtor é com. É Jack Hill.
É Jack
Hill, exato. Jack Hill.
Tá. Saudades.
Sim, mas então, aí o Major Lazer, né, que eles são artistas de língua inglesa, eles lançaram um EP, e dentro, acho que são quatro músicas, dentro desse EP tem essa música que é a Sua Cara.
Que também tem versão espanhol.
Sim, tem verdade.
Em La Cara.
E tinha outra música com a Camila Cabello, se não me engano.
Sim.
E aí eles lançaram, a gente, tipo, obviamente eles iam lançar como single a música com a Camila Cabello, que é uma artista de lá, então fazia muito mais sentido, a gente nunca esperava que isso ia ser single. Só que a música, tipo, os brasileiros insistiram tanto... Sim.
Não foi por causa disso.
Foi sim.
Foi porque a Anitta que bancou todo o clipe. Ela que quis.
Sim, mas é porque, tipo, a música fez muito sucesso.
Não.
A música fez muito sucesso.
Ok, mas, tipo, não foi por causa do sucesso da música que ganhou o clipe.
Olha, mas se a música não tivesse feito sucesso, a Anitta não investiu numa coisa que não fazia sentido.
Ah, mas era sim. Tipo. Okay.
Então é isso que eu tô dizendo.
Mas
tipo,
óbvio, acho que a música, tipo, ia pegar aqui. Não por causa da Anitta e da Paula.
Mas ao mesmo tempo que eu acho, mas.
A Anitta fez uma carreira zilha e por isso.
Mulher, mas...
Mas é isso que eu tô dizendo, sim. Mas a Gazelle assim, era uma artista super em ascensão.
Mas ao mesmo tempo, amiga, ela não... Eu não acho que o Major Lazer, tipo... Tanto faz quando ele fez esse sim. Single dele. Tipo, ele não... Ele só foi porque gravou a música, mas eles não fizeram muita coisa.
Tanto que...
Pra eles não faz diferença.
Ah. Tanto que no clipe de Sua Cara só aparece o Diplo. Não aparece os outros dois.
Mas, ele,
é o clipe
e o... mas a Anitta já falou que tipo eles não tinham plano nenhum de ter,
não,
de ter como single. Por isso que ela bancou os 70 mil dólares.
Não, mas eu falei que foi insistência porque a música fez muito sucesso. Ah, e obviamente as pessoas hoje em dia a gente tem um vício em. A gente tem um vício em tipo em música ter clipes, queriam que tivesse um clipe e as duas do close e tal. E aí aconteceu.
É, o renascimento de uma indústria de vídeo. É. Isso que nunca existiu no Brasil muito Sim. forte, né?
Não, principalmente. É. Mas é porque, tipo, hoje em dia, inclusive, eu ia comentar isso que você falou, porque, tipo assim, existe muita gente que lança CDs e, tipo, curtem as músicas e necessariamente elas precisam ter clipes. Você pode curtir Sim. sem ter um clipe. Mas a gente tem muito essa necessidade
é porque a
de visual.
Pop é muito visual.
Né? Exato, a gente tem muita necessidade do visual. Então
mas
não é
se
isso.
Se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai entrar na Anitta, porque basicamente ela que trouxe isso nos clipes dela e as pessoas começaram
não, sim.
a.
Mas eu falo até de forma internacional mesmo. Tipo, existem diversos artistas que, tipo, lançam
que
é CDs.
Da Beyoncé.
É, você lança CDs e aí, tipo, você tem que ter, tipo, ah, porque tem que ter clipe, tem que ser single. E, tipo. Enfim, mas aí a questão é que, tipo, a música poderia ter feito meio sucesso sem o clipe, porque o clipe não fez nada pra mim, não muda em nada. Mas enfim.
Até porque a gente criou uma grande expectativa em relação ao clipe, que era um close, gravado em Marrocos, né? Cobras e coisas.
Mas a gente pode pelo menos falar que Pabllo Vittar foi o destaque do clipe, roubou a cena.
Tranquilo.
E fez o que tinha que fazer, o trabalho dela. Tranquilo. Sim, aí acabando a era do Vai Passar Mal, aí. Surgiu aquele questionamento, né? Tipo, será que Pabllo vai conseguir suceder ou Vai Passar Mal? Porque apesar de eu não achar que Vai Passar Mal seja melhor do que esse segundo CD dela, era um CD muito bom. Então, e a gente ficava com medo dela, tipo, não saber o que fazer agora. Ou lançar um CD que não fosse, tipo, o repeteco do que ela lançou no primeiro. Enfim, muitas dúvidas, né? E, felizmente, Pabllo conseguiu fazer...
Sem defeitos,
um CD maravilhoso que... Continua explorando os gêneros do nosso Norte e Nordeste e trouxe, tipo, novidades, coisas novas, sem perder, tipo, o frescor, sem perder, tipo,
a identidade
visual, a identidade sonora dela. E, tipo, 100% sendo ela. Eu não acho que nada que ela faz ali não é nada que é, tipo,
por conta da gravadora, isso era um grande medo que eu tinha.
Tipo, uma coisa, tipo, não autêntica. Ela realmente tá ali fazendo algo que ela...
Porque é importante falar que a Pabllo hoje tem assinatura com a Sony. E eu tinha muito medo que esse álbum ele ia ser totalmente produzido além da conta, sem ter muita a cara dela, sabe? Porque, tipo, dela, não vamos falar mais sobre esses tópicos ou isso nas letras, porque agora é porque a Sony agora vai ter controle sobre isso. O meu único defeito que eu coloco nas músicas da Pabllo é que elas são muito curtas. Então você tem um CD que dura 28 minutos, basicamente.
Eu nunca tive esse medo, ó. Porque eu acho que a gravadora por si só entende, tipo, o papel dela, entende o público dela e, tipo, acho que...
Não, isso ficou claro agora.
É, tipo, eu acho que eles não tentariam moldar até certo ponto. E o meu único problema, além das músicas serem curtas, mas eu entendo que é pra gerar plays e a gente ouvir no repeat o tempo todo.
Nossa, sim.
E dar dinheiro pra ela comer uma pizza nos finais de semana...
Eu acho insuficiente você ouvir aquele CD uma vez.
É, pois
sim.
É.
Porque você fica tipo, já acabou, mas essa música é tão boa, eu quero escutar de novo, volta.
O meu problema são os feats desperdiçados. Porque eu acho que, tipo... Quer dizer, acho que tem feat...
Caso do CD, eu acho que nesse CD, nenhum dos feats, eu acho grande.
Eu gosto de um feat que é Traga o Seu Amor de Volta. Eu acho aquela música muito boa. Muito boa mesmo, que é um samba gostosinho. Mas quando você vai escutar a música da Ludmilla,
eu
fico
vejo
tipo...
Eu problema hoje em
eu
dia.
Eu gosto dela.
Nossa. Eu acho que quando eu vi de primeira vez...
Acho que ela poderia ser mais incrível, mas eu
sim,
não acho ruim.
Eu acho ruim,
É tipo isso, quando eu vi pela primeira vez...
Tipo, se você tem feat no CD, tudo bem que tem aqueles feats, às vezes, que são meio... Tá ali pra... Tá.
Mamãe, ela não é a Aretuza, que os feats são as coisas boas do CD.
Ela
true.
Precisa dos feats, né?
Sim. Não, mas eu ia falar justamente isso, que eu não... Na primeira vez que eu ouvi, eu falei, tipo, a primeira parte do CD, ela é muito melhor que a segunda. Sim. E aí, mas aí depois que eu tô reouvindo, eu falo, velho, tipo, o CD é tão bom por si só. Eu não consigo dizer, tipo... Eu acho que talvez a única que eu não peguei muito no começo, até hoje, é Nobre Espanhol. Até hoje foi a que eu
não também não. Inclusive, eu acho Mirage super injustiçada, talvez a minha música favorita do CD, e acho que quase ninguém gosta.
A versão de Perfect Illusion dela, né?
É, amiga, pesou tanto.
Enfim, ela lançou Problema Seu, o primeiro single, que é tipo um negócio bem animadinho, tem ali um... Uma vibe parangolé. Uma vibe parangolé.
Nojo de vocês. Olha, eu quero contar aqui a minha saga de finalmente estar em São Paulo e as coisas, tipo assim, ações, coisas acontecendo.
Foi ação do Deezer.
Não, foi do...
Da plataforma que não deve ser nomeada. O Deezer.
Não, mulher, foi do Spotify.
Foi do Deezer.
Foi do Deezer, eu
acho. Mulher, que foi ela.
Foi.
Morta, eu achei que era do Spotify.
Não, foi do Deezer.
Enfim, né?
Minha aquele amiga, que não deve ser nomeado.
Minha amiga foi ouvir em primeira mão.
Eu fui ouvir.
Porque eles fizeram um ação promocional, botaram tipo como se fossem orelhões na rua. Sim. Pra você ouvir o single da Pabllo, O Problema Seu, antes de ser lançado. E você ouviu era a música toda.
A música toda.
Aí a Rafael tava passando pela região, ela falou, eu vou lá ouvir e tal, pra ver como é. E aí ela trouxe um relato, assim, incrível. Conta para nós, amigo, qual foi o relato.
Eu vou falar do meu relato. Vou
encontrar esse áudio pra reproduzir.
Amiga, é só procurar. Estava aqui é o áudio, né?
Estava eu muito tranquila, voltando ao trabalho. Um dia cheio em São Paulo, muito executivo e corporativo. Até que as minhas amigas falam... Amiga, Pabllo está fazendo uma ação. Então eu pego meu belo Wazer, boto para redirecionar. Quando eu chego, não, eu achava que ia estar entupido, um monte de gay, um monte de POC querendo escutar a música, mas não tinha ninguém. Flopou. Porque ela colocou, eu achava que ela colocava na Paulista, mas ela colocou numa rua ali escondida entre Pinheiros, meu Oscar Freire. E cheguei lá, escutei, tipo assim, eu falando, nossa, que música meio... Vários gêneros, uma coisa de uma swingueira, tem uma coisa de um swing, de uma batida. Tem uma Ariana Grande no final com uns coralzinho, mas tem um trap meio batidão no final, então eu achei incrível.
Então você imagine, você tá num grupo de WhatsApp, alguém solta um áudio desse, você imagina que vai ser o quê? Uma bomba. Exato. Ninguém acha que ia ser bom, né? Mas enfim, passamos, Problema Seu, ela lançou Disk Me, que eu acho incrível essa música.
Disk Me, mano!
Vai. Eu acho maravilhosa. E agora, mais recentemente, ela lançou Seu Crime. E ela vai, inclusive, lançar Buzina também no Carnaval. Finalmente, mas ela lançou. Mas ela lançou Seu Crime. E lançou o clipe agora recentemente. Ela fez uma ação, na verdade, que era como se fosse Você Decide. Você escolhia.
Gritando no Você Decide.
Mas era tipo, você escolhia o que ia acontecer no clipe. E ela ia protagonizar as cenas. Então. Foi isso que aconteceu, a gente escolheu lá, mas não, acho que não efetivou muito, não.
Não, pra mim...
Mas o que vocês acharam do clipe? Vamos falar do clipe primeiro.
Então, o clipe eu gosto, mas eu acho ele meio... Eu não sei. Eu acho ele meio confuso, porque é um clipe que tenta abraçar ter uma storyline, mas não tem. Tipo,
ela esquece a storyline.
Mas é tipo, e pra mim, a edição pra mim do clipe é muito problemática. E isso às vezes eu vejo muito em clipe brasileiro. Eu não sei o que, que tem, que o pessoal aqui acha que tem que filmar 20 mil cenas e cortar elas 20
Discordo.
Mil.
Depende do artista. Eu acho que a Isa tem clipes muito bons.
Eu acho que depende dos
artistas brasileiros.
Eu tô querendo dizer não, artistas brasileiros mais, eu não sei dizer, não tão famosos. Não é o caso da Pabllo.
Não entendi.
Enfim, apaga essa parte, vamos tomar no cu. Não é pra discutir essa porra, não, essa é a minha opinião.
Só você falou artistas brasileiros.
Não. Então a mulher deixava devagar. Puta chata.
Continue, amiga.
E eu discordei, eu falei, eu não acho. Só
problema isso. Seu, se não é momento.
Problema seu.
Ela tá estressada porque eu discordei.
Engano seu.
Acreditadora.
Vai, amiga, terminei.
Enfim, eu acho o clipe confuso. Eu acho que ele tem várias ideias legais, as roupas dela, a pegada de ser uma coisa meio no sertão, sei lá, no interior. Sendo que ele não tem storyline e eu acho ele confuso. Então, tipo, eu queria ver muito mais das cenas e ver aqueles recordes. Eu queria mais ver os looks dela,
sim.
Mais a bundona dela. E aquele look final.
E tome cu.
Outra aquela cena. Cu, toma cu, mais cu. Outra cena, cu.
Aquela cena final.
Vá, fale.
Que ela tá de virgem, uma coisa assim.
Ai, sim,
ela tá belíssima e, tipo, são 2 segundos que ela aparece e acaba o clipe. Então,
dizem que aquela é uma cena de buzina, as gays tão...
Então...
É algo que seria...
Eles fizeram uma teoria pro clipe de Coisa Boa, que o clipe de Coisa Boa acabava com a sirene, mas e por foi... isso...
É. Mas é porque, tô falando, assim. Né, mas enfim...
Eu acho que não é um tipo de videoclipe... Eu gosto muito da parte do chicote também, é muito boa.
Ah, é legal. Aí, tipo...
É, e é outra coisa, eu
é o mesmo aplastia do chicote aqui das
gays. Eu detestei aquela coisa da câmera focando aqui embaixo nos dançarinos e algumas coisas. Não gostei.
Ai, eu acho hilário aquele momento dançarinas de Faustão.
Eu
que
amo.
Ela tá aqui e eles entram na cena pra fazer a coreografia.
Eu acho muito show de banda de forró de interior.
Muito,
icônico, meu.
Mila Carvalho, mas a Pabllo já falou que a maior inspiração dela é Mila Carvalho.
Jura?
Juro.
Icônica.
A maior inspiração dela é Mila Carvalho, que é tipo a da Companhia do Calypso. Que ela fazia aquelas coreografias, aqueles shows incríveis. E a Mila, obviamente, era inspirada na Britney. Então, tipo, é uma descendência, assim.
Ou seja, uma trindade.
Eu acho incrível.
Real,
mas eu acho a Mila incrível.
A Mila
sim, eu acho
na Britney mesmo?
Ela era inspirada na Britney.
E ela faz performance com cobre.
A cara de nojo dessa putinha, diga logo, o que foi?
Não, só. Eu acho que vocês estavam falando. Eu não gosto do clipe, não. Eu achei super desperdício.
É um desperdício.
Sim, eu não gosto não também.
E eu tenho um look dela que eu acho muito bonito, que é aquele da fogueira. Ela tem umas cenas bem legais.
Da fogueira.
Da fogueira, né? Como se está melhor do que isso.
Das madeiras, dos pau queimando.
Exato. Que é tipo, já no segundo, acho que depois do segundo verso, ela faz uma parte muito legal e fica bem bonito com o fogo e tal. E
eu
acho que foi tipo um momento assim que mais foi incrível. A Pabllo, nem sempre a Pabllo faz clipe bom, na verdade, diferente de outras, até outras drags aqui do Brasil, como a própria Gloria Groove. Então eu pensei que agora, né, na nova era, talvez era uma questão de budget. Mas agora
acho que é questão de gosto.
É
mesmo.
Questão de gosto, é taste.
Eu queria muito que ela trabalhasse
não,
com,
então,
eu queria muito que ela trabalhasse com o Felipe Sasso.
Ela lançou
mas
aquele.
O seu clipe? Não. O anterior. Problema Seu.
Ah.
O Problema Seu é muito.
Ah, eu adoro o Problema Seu. Eu adoro
então,
muito.
Eu
mas então, tem um storyline. Tem todo bonitinho,
isso,
não precisa
visualmente
fazer
é
os
e no final tem aquele easter eggzinho legal.
Ah, exato.
Qual easter egg?
Não, dela pegar
ela o pega e ela e no final não tem o... Ah, não. Eu pensava que tinha...
O easter egg tem nega pra
não,
todo
é,
dia.
Mas é o PV2 que ela pega.
Fora que eu também não sei porque o seu clipe foi lançado agora. Eu acho que pode ter sido...
Eu também
pode ser ou ela que queria essa sequência ou ela viu que foi uma música que ficou bem posicionada. Eu não sei. Eu acho que ela... pode estar naquela coisa, como não está irritando como irritou anteriormente, ela pode estar tentando atirar mesmo para ver se ela consegue um sucesso parecido com o de antes. Eu acho que isso dificilmente vai acontecer. Acho que a Pabllo vai se consolidar no nicho LGBT, mas até pela questão política que o país vive também, a polarização e a figura dela.
Eu acho que é a figura dela.
E ela se posicionou muito, ela com certeza não, eu acho, ela não atinge mais aquele status que ela teve com K.O.
Pelo menos não daqui a 4 anos.
Achei. Esse áudio aqui, eu rapidinho. É a Kaia com Kaia que tava conversando com a Pabllo no coisa. Aí ela, tipo... Aí ela tava falando, reação, viado, sequência de cor. Aí a Pabllo mandou esse áudio, que é maravilhoso. Deixa eu aumentar aqui pra você ouvir. Ela explicando que era o clipe.
Uma cena, cu. Outra cena, cu. Cu de novo, mais cu.
Então o clipe basicamente... Não, mas eu ia falar também que eu não gosto do clipe. Eu finjo muito nas redes sociais.
Novidade.
Falo belamente que eu amei o clipe, mas realmente eu não gosto. Eu
Lies
acho
and Fairy
Tales. Eu acho que ele desperdiça muito, muito, muito vários momentos. Você não consegue ver nada naquele
exatamente,
clipe.
Exatamente, é meu maior
tipo,
problema.
Você tá uma cena, de repente já tá outra, de repente já tá
outra. Eu achava que tipo a edição era pra fazer um ritmo igual a música, mas
nossa,
tipo, tava
não.
Perdido. É
e eu achei que
cortado,
eu achei
é
que
horrível.
Faltou tipo um forrozão ali, uma coisa mais...
Falta momentos pra que você consiga ver o clipe.
Exato,
assistir.
E tipo assim, ela lançou o produto final do Você Decide, que é tipo o que o pessoal escolheu. E o que ela lançou, eu achei legal, porque tipo, era uma historinha bem bonitinha, tava tudo bem explícitozinho, e aí eu achei que seria exatamente aquilo. Eu falei, eu acho que ela vai fazer exatamente aquilo, porque senão não teria graça, né? Já saberia o que vai acontecer.
Calma, amiga.
Respira.
Graças a Deus.
Metralhadora de
Cristo.
E
metralhadora de cu.
Heavy Minaj. Não, mas. Mas sim, aí eu achava que ela ia fazer outras coisas, mas literalmente ela ignorou completamente o storyline. Ela só fez ali vários, tipo, cortes absurdos ali que você não enxerga nada. Então, assim, eu pessoalmente não fiquei satisfeito com o clipe. Eu queria ter visto mais, ela tem looks muito legais, a história seria interessante se ela tivesse feito, mas não rolou. Eu espero que com Buzina ela melhore, porque, tipo assim, eu acho que...
Se for realmente o diretor daquele clipe agora, a Groove, pode ser que tenha salvações.
Eu não sei se vai ser o Sassi, porque esse foi o... Como é o nome desse diretor? Aquele que é dois.
Os primos, acho que foi os primos que fez. Acho que não, porque os primos fez Problema Seu. E fez, se não me engano, eles fizeram Discman também.
Fizeram Discman, então? Eu acho que foi eles.
Nossa, então...
Deixa eu confirmar. Eu tenho a impressão que eu devo ter visto que foram eles, mas eu vou confirmar.
Os primos... E eles têm um trabalho tão legal.
Não, tipo, o trabalho deles é ótimo.
Eles fizeram um clipe de Bailando, do Rouge, que tipo é um clipe super simples, mas é tão legal, é tão bonito.
Eu não tenho problema nenhum com os primos.
Aquele
com os parentes.
Sabe o que eu lembrei?
O negócio da Maísa. Eu ia falar isso também. Guilherme na...
É, não é os primos, não.
Guilherme na Ban, Luiz e Frechel, não sei quem é esse povo.
Ou seja, o povo estranho. Eu também não gosto do clipe, ou seja, tá meio...
É unânime. Eu achava que ia ser linchado, porque eu ia dizer que não gosto. Não.
Tanto que aqui a gente não precisa fingir, mentira.
Mas a música é tão incrível, né?
A música é muito boa. Mas tanto que eu lembro, assim, duas coisas do clipe. Foi, eu acho que eu consegui pegar, que eu fiquei muito doida assistindo aquele negócio. Eu assisti o primeiro negócio, o primeiro teaser do lado do game que ela fez. Não acompanhei o resto, nem o final. Então tava, assim, na expectativa pra que fosse algo muito bom. O clipe, ele realmente, como vocês falaram, é um grande desperdício. Ela poderia ter editado as coisas de uma forma muito mais assertiva, porque eu não acho... Vejo problemas em Discman, por exemplo, de clipe, até porque eu acho o merchandising muito, muito bizarro de Discman.
Maravilhoso, amor.
Né? Você tá do nada tomando um Ben & Jerry's sem sentido nenhum, depois você tá passando o que em Discman.
Proposta mais só close.
Isso, ele não ofende. Eu acho ok, tem close, ela tá linda... Tem as outras drags também fazendo suporte ao Local Queens, mas não entregou. E eu, assim, ele tem tanto potencial visual, porque o cenário tá bonito, a figuração tá legal, tem coreografia interessante, mas nada entrega. E eu gosto muito de Buzina mais do que Seu Crime, inclusive, porque Buzina pra mim foi uma música que eu escutei da primeira vez, e eu fiquei, puto pariu, que hino, preciso de clipe, icônica. Mas...
Buzina, inclusive, eu acho que é um que poderia, tipo, ser mais close e edição frenética, porque a música é frenética.
Sim, sim,
né?
Exato.
Faria todo sentido.
Eu até tinha falado uma vez pra Jorge, a amiga do clipe de Seu Crime, eu já tinha todo um trabalho ativista LGBT, que podia ser uma pessoa apanhando, porque eu acho que a música às vezes tem um ar assim meio bad.
Morta.
E aí podia ser, tipo, literalmente a Pablo ou alguém que se apaixona com ela.
Tipo, um homofóbico que se apaixona por uma gay,
uma
e depois ele bate na gay, Seu Crime foi minha má. Aí tá todo assim, no xadrezinho.
Ai, que coisa psycho.
É, eu achei
pesado, psycho.
É porque eu acabei de ter essa que do queixo.
Yeah. Mas só que, tipo, ela já falou que, tipo, ela não gosta de ir mais pra esses lados, tipo, político no que ela faz. Que, tipo, eu sei.
Eu esperei que ela fosse fazer, não.
Não, ok.
Mas também ela não é obrigada, né?
Não, então, ela não gosta de ela já falou que o ato dela existir, o ato, tipo, dela estar ali já é um ato político. Então, ela quer trazer alegria e tudo. Ela quer trazer alegria e tudo mais com a música e com as coisas dela.
Certíssimo.
It's a choice.
Eu acho ela certíssima. Deus. Amiga, a gente vai falar agora da Pabllo de forma política. O que vocês acham, assim, da figura dela, de como ela se posiciona.
Quando ela foi longe demais.
Eu vou começar falando, claro. Porque eu acho que eu não tenho problema nenhum com a Pabllo em relação a política. Talvez um. Mas, de resto, eu acho que ela se posiciona muito bem, ela sempre fala bem. Eu acho que ela sabe o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. E ela... Exatamente, tipo, especialmente porque no Brasil a gente não tem muita gente se posicionando, então ela sabe o que ela deve fazer. Como pessoa, figura pública, no caso. Especialmente LGBTQ. Então, eu acho que talvez o meu único assim, receio é a questão dela não se posicionar com relação às afirmações sobre ela ser mulher publicamente. As pessoas falarem e ela não se posicionar sobre isso. Mas, eu vou aqui falar de forma 100% especulativa, que não é pra ninguém levar isso à frente, eu acho que talvez Pabllo esteja... Eu não sei, é porque eu acompanho muito ela, vejo ela falar muitas coisas. Às vezes eu sinto que ela tá caminhando pra uma coisa meio não binária, no futuro, talvez, de identificação. E talvez por isso ela não tenha tanto esse posicionamento firme de que ela afirmar, não, sou um homem que faço drag. Porque ela fez isso no começo, depois saiu muito cobrada. Mas aí, recentemente, houveram algumas outras coisas também que falaram sobre isso e ela não se posicionou. creio eu que seja porque ela tem agora, talvez, isso é uma coisa sempre especulativa, tá? Então, tipo, eu acho que é isso. Eu acho que talvez ela esteja caminhando pra uma coisa não binária. Mas pode não ser, então eu estou chutando. Mas talvez seja isso. Mas de resto, com relação ao posicionamento, eu acho ela sensacional. Acho que ela dá a cara ao tapa mesmo. Ela não deixa de fazer o que ela tem que fazer porque estamos onde estamos, no governo que estamos. Ela sempre tá, tipo, sendo ela mesma, se posicionando, botando o cu pra jogo, porque ela faz isso mesmo. Então eu acho assim, eu acho a Pabllo sensacional. Eu acho que ela talvez é uma das artistas brasileiras, talvez a artista brasileira hoje que eu mais respeito, assim. Eu gosto muito, eu acho que eu colocaria ela e agora a Groove ali no topo, brigando ali, mas brigando não, de mãos dadas. Nós vamos rivalizar mulheres. Mulheres drags.
Eita!
Mulheres drags. Mas sim, não, eu não. Eu acho que as duas ali estão pau a pau, mas a Pabllo realmente é uma pessoa que eu acho incrível.
Eu gosto muito da Pabllo, acho que ela veio num momento muito essencial para o país e para a música. O primeiro CD dela, eu acho. O EP é incrível, o primeiro CD é incrível, o segundo é incrível. Então, assim, os materiais dela são sensacionais. Eu acho muito bom que ela usa realmente, tipo, dela mesmo, como tá ali, das experiências dela, da cultura dela. Eu vi alguns comentários até, eu achei que ela fez uma música muito regional nesse segundo CD. Gente, é tão problemático você falar isso.
Não. No Brasil ainda mais.
Exato. E, tipo, ela poderia ter ido pra um caminho tão fácil também, tipo, ela poderia ter feito um, sei lá, funk, umas coisas, tipo, mais desse tipo. E
até pela própria tendência, né? Não. Porque a tendência hoje dos artistas pop do Brasil é ir pro funk.
Exato. Ela poderia ter ido por um caminho super diferente, super fácil, e ela decidiu não. Então, tipo, ela mostra essa integridade dela enquanto artista, que eu acho sensacional. Eu acho ela super carismática, ela é muito nova, ela é mais nova do que todo mundo que tá aqui nessa sala.
Ela então, tem
quantos anos? Acho que é 23. Era 24, não lembra que ela não teve o rolê da escola?
É verdade.
Enfim, eu não tenho muita coisa pra falar. Já fui, acho, sei lá, 3, 4 shows dela, na verdade. Não tem algumas coisas, tem problema e tal de show, mas eu acho que na vibe lá eu relevo toda a cena da música. As músicas são muito boas, então whatever. E a vida é assim, gente. Ela é feita de pessoas que, tipo, falam e fazem as coisas. E eu acho que a Pabllo sofreu muito isso de alguma forma, por causa da época do Bolsonaro, do ano passado.
Yes.
E ela não, tipo, se calou, sabe? Eu acho isso essencial, na verdade. Então eu fico feliz que ela ainda existe. Ela, obviamente, nunca mais vai ter aquele impacto, eu acho, que ela teve com o K.O. por causa dessa divisão. Mas a vida é assim.
Eu concordo. Eu acho que uma coisa interessante é que a Pabllo é muito essa figura do paradoxo do Brasil, ou seja, nos Estados Unidos você tem um mercado de drags muito maior do que aqui e elas têm o seu próprio nicho, mas nunca nenhuma drag lá proporcionalmente estourou como a Pabllo estourou aqui.
Ah, RuPaul, de certa forma, nos anos 90.
Não, vamos dizer que drag
eu acho
contou,
que não.
Né? Acho que
mesmo assim, a RuPaul era uma coisa meio que um adereço do mundo LGBT que conseguia caminhar.
A RuPaul foi uma celebridade, mas ela nunca foi um artista.
Eu acho que das devidas proporções da época e das plataformas que existiam de ser música, TV e cinema, eu acho que a RuPaul ela conseguiu se destacar nas devidas proporções como a Pabllo se destaca hoje. Tanto que na mesma época dos anos 90, a RuPaul ela chegou aqui no Brasil como uma drag de referência, só com o Supermodel of the World e CoverGirl. Da mesma forma que hoje a Pabllo tem mais formas de se disseminar, hoje ela tem o streaming, ela tem a internet, ela tem o Instagram. É muito fácil hoje você dizer que um artista tomou uma proporção muito além da conta do que uma que surgiu, teve seu auge nos anos 90. Tanto que no início dos anos 2000, o RuPaul realmente sumiu.
Mas eu acho que muito além dos espaços, eu acho que é a questão da época. Uma drag queen nos anos 90 é uma coisa, uma drag queen em 2016, 2017 é outra.
Sim, exatamente. Mas acho que nas suas devidas proporções elas estão ali.
Eu quis pontuar mais a relação das drags pós-RuPaul. Que, tipo, hoje em dia as drags lá têm essa plataforma, tem uma audiência gigante. E mesmo assim elas estouram ali. E a Pabllo, ela rompeu, ela vai pra Globo, ela faz feed com cantor sertanejo. Então, coisas que não acontecem no Brasil, é o mesmo país que tem um conservadorismo mega latente, que veio todas aquelas ondas de fake news, a Pabllo vai virar nota de 50, a Pabllo vai ser a mãe do novo filho do Lula, que é o anticristo, e similares. Então,
eu não falei a Pabllo ia apresentar um programa da TV Globinho, do outro
dia. Sim. um programa figura, infantil.
Eu acho que a figura da, vamos dizer, da transformista já é uma figura que existe na cultura da televisão aqui, Silvio Santos, Chacrinha. Mas sempre foi aquela coisa meio circense, meio um
artístico
caricato de humor. E eu lembro até que, não sei quem falou, que um empresário da Pabllo, na época que ela estourou, dizia pra ela não se associar muito à drag e pra ela tentar cada vez mais se, é, ter um visual, uma estética mais pra mulher e pra ela se vender mais como se fosse um artista, vamos dizer, trans ou uma coisa assim. Porque isso faria com que ela fosse bem mais aceita do que ela continuar batendo na tecla de ser uma drag queen e tá muito no mundo LGBT. E ela não queria isso. Então... é outro ponto a favor que eu dou pra Pabllo, porque ela, não, ela se tornou mainstream, mas ela carrega a cultura LGBT com ela. Então ela não tá se procurando se normatizar, ela não tá querendo se ocupar um espaço que querem dar pra ela ter uma sobrevivência diferenciada. Não, ela quer um espaço que até então era inédito e ela vai se manter com esse espaço inédito, ela quer continuar com isso. Então, eu tô...
ao mesmo tempo que ela levanta também as pessoas, quem tá do lado dela.
Exato, ela tem várias, tipo, ela compartilha precisa... coisa da Kaia Conk, da Dani Bond.
Ela super ela apoia todas as amigas
dela. Existem sempre, as polêmicas existem. Tem gente que não gosta dela, porque aconteceu isso no show tal, porque ela agiu de maneira X, mas são coisas subjetivas e que eu nunca vi nenhuma atitude dela, assim, no, né, de tipo, de dizer, nossa, ela é uma pessoa aproveitadora. Ela
tirando o clipe, brincadeira.
Ela sustenta 70 mil. Ela pode ser até, tipo, o sucesso sempre vai bater a cabeça uma hora. A gente que não tem sucesso às vezes fica meio prepotentezinho quando uma coisa ou outra acontece nas nossas vidas. Então, pode ser que a pessoa tenha isso e ela é um ser humano. Mas ela é assertiva em tudo, então ela é um bom exemplo. Independentemente, ela falou ele não numa premiação do Multishow, que hoje em dia está tendo um grande crescimento com artistas sertanejos e tudo mais que apoiam o Bolsonaro, ela foi lá, fez ele não, continua fazendo ele não. Então, tipo, ela deu a cara a tapa, ela sabe o que o... ela poderia até atingir mais, mas ela prefere ser ela mesma e fazer o trabalho dela tendo uma posição política e atingindo um nível, vamos dizer, entre aspas, menor. Então isso eu dou muito...
não, e reforça também que, como o Matson falou, ela é extremamente jovem. Então, tipo... pra ela estar fazendo tudo isso, carregando toda essa imagem, essa força, essa liderança, é algo muito incrível, porque eu acho assim, que a gente cobra sempre dos artistas, mas querendo ou não, é tipo, é muito difícil também pra eles. Então, é bem complicado eles estarem nessa posição e ela conseguir fazer isso e tipo, querer fazer isso na idade que ela tem é uma coisa, tipo, foda.
É um artista hoje que eu respeito muito todo o trabalho que ela faz. E como eu tinha falado no início, a gente acompanha ela literalmente desde do início da carreira dela. E isso é uma das coisas que eu mais admiro nela. A plataforma que ela sabe que ela tem e que ela usa da melhor forma possível. Porque ela também é muito ativa nas redes sociais quando existe alguma questão, algum rumor, ela vai lá e tenta se explicar da melhor forma possível. Não deixa muito fora a questão lá do gênero dela, dele, enfim, delix. É a única coisa, eu acho que ela deixa passar um pouco mais, tenta disfarçar um pouquinho. De resto, ela sabe a artista que ela é. E fora isso, depois de sua cara, ela também teve uma ascensão internacional, teve música com a Charlie
XCX, é verdade, a gente não comentou.
E falando nisso, ela jogou um certo suspense com participação de RuPaul, né, que até então...
Isso, a gente também não comentou, também porque ela não pode comentar, falar sobre isso,
então
a gente também...
Ela não pode, quem somos nós.
Exatamente.
Você perdeu o Grammy, eu também,
de quê?
De Count to Do.
Ah, novidade.
Mas ela chegou a ter algumas ascensões internacionais, muitos falam que é por conta da Anitta de sua cara e que ela conseguiu mais que a Anitta, então você coloca aí nessa balança, mas eu acho que ela tem muita coisa pra poder fazer ainda com esse CD. Espero que não demore tanto quanto vai passar mal pra poder lançar outro, fazer outras coisas, porque ela trabalhou ali, viu? E é isso.
E vamos pro Sururus pro clipe?
Vamos pro Sururus.
Mais alguma coisa pra falar?
Não, tô vendo. Acho que a gente deu um panorama.
Um panorama real, né?
Eu vou dar 2 Sururus e meio. Eu acho que
Fala, vamos fazer também. Vamos fazer um sururu pro CD
e pro clipe. Sururu pro CD são 4,5 sururus, eu acho. O CD é um pop perfection brasileiro. Eu acho que ela é tudo que a gente sempre pediu desde gayzinho novo, sabe? Que a gente sempre ouvia coisa internacional, mas ficava, nossa, e o pop brasileiro? A Pabllo, ela dá pra gente o que a gente pede. Infelizmente, com o clipe não foi a mesma coisa, por isso eu tô dando 2,5 pro clipe, mas eu acho que ela tem, assim, ela tem visão. Eu acho que ela trabalhando com alguém que direcione bem ela ali, ela consegue sair coisas muito boas.
Jorge.
Eu dou 4 sururus pro CD. Acho maravilhoso. Acho que a faixa que eu mais gosto é... Qual é a faixa que eu mais gosto?
Mulher.
É Traga Seu Amor de Volta, que é com o Dilcinho. E pro clipe, Caixão e Vela Preta.
Que, que pesado.
Você escolheu alguma Péssima. Música do CD? Eu não ouvi.
Não,
você que escolheu.
E é isso.
Vai, Rafael.
Eu dou 2,5 pro clipe também. É um clipe totalmente esquecível, esquizofrênico.
Nossa,
pra mim não acontece. Pra mim não acontece. Ele tem um grande potencial. Tanto que.
É um clipe bem epilético também.
É, tipo assim, você vê que diz que ele entregou ali o máximo que ele poderia entregar. Não ofende, tá ok. Mas Seu Crime, você vê tantas cenas, tantos cenários icônicos que ele poderia desenvolver, tanta coisa que pra mim não aconteceu. Então 2,5 pro clipe. Pro CD, eu fico entre. Menina! Pro CD, fala, foi... pô, chegamos aqui num ponto do Grammy. O que foi que aconteceu? Do, foi do BAFTA.
É de Country, é de Country.
Ah,
é
da que ninguém
é da Case que a gente falou, ganhou 2,5
agora. Country.
Não, agora ela ganhou performance e música.
Pesou. Mas aqui voltando para o CD.
Falou 2,000? Sururu.
Não, foi 2,5, bicho.
Ah, entendi, 2,000.
Mas aqui voltando para o CD, eu fico entre 4,5 e 5. Mas eu vou dar 5 para poder enaltecer. É, não, eu ficaria em dúvida, assim, dúvida.
Já pré-pisou toda. Mas agora não usa.
Melita, câmera, não se
Amiga
cale.
Foi
um pouco pesado.
Evany. Licença, gente. Você vai pedir comida?
Talvez.
Conta comigo, vá.
Eu também tenho.
Então, pisou.
Porque vai ter um Grammy, né?
É, mas então, eu. Ficar em dúvida entre 4,5 e 5 por conta do tempo da duração das músicas. Mas eu vou... Porque eu acho pouco, velho. Mas
deixa
eu...
mais.
Mas enfim, 5 pra poder enaltecer.
Pô,
e...
velho.
E é isso. Eu, vamos no cu.
Eu vou dar.
E meu MVP, Music. Vai para.
Most Valuable Player.
Isso. Pisou. Ah, eu não sei se vai pra Miragem ou vai pra Buzina. Viragem e Buzina, pessoal. Começo
nossa,
e final.
Gente, tá me roubou. Então, pro CD, é realmente, botei no meu top 10, perfeito, icônico do ano passado, né? CD, talvez, do ano passado.
Brasileiro.
Português, né? Brasileiro.
Português. Ora pois.
É, ora pois.
Ora pois.
E é isso aí que eu falei. Eu acho que, sei lá, 4,5 euros, provavelmente. A melhor música que você deu pra mim é Miragem. Eu amo, sou apaixonado. O clipe, sei lá, uma estrela mais ou menos. Só pela música. E algumas roupas.
Uma amada.
É, tá, e eu vou... O clipe eu acho até... Ah, eu acho ruim da nota.
Foi uma pausa, menina.
É porque, tipo, eu não queria dar uma nota ruim pra Pabllo. Eu não vou dar uma nota ruim pra Pabllo. Eu vou dizer que o clipe poderia ser melhor. E é isso, garota, você vai melhorar. É...
You better work.
Assim que ela aprende, entendeu?
Amiga, mas eu não gosto. Eu vou dizer, eu vou incentivar, vou dizer, amiga, faça um clipe melhor.
Cacerina que chama, né?
É. Como é que você diz? O álbum eu dou 5 sururus. Eu acho. Eu não. Eu até, tipo. Eu até evito de escutar ele às vezes, porque se eu começo a ouvir, eu quero passar o dia inteiro ouvindo.
É verdade.
Então, assim, eu evito. Eu digo, não, hoje eu não vou ouvir o Pabllo, vou ouvir outra coisa. Então, mas eu gosto muito de CD. 5 sururus. E a minha música favorita. Obrigado, amigo, pelos sons. E a minha música favorita é Disc Me. Eu não consigo, não, tipo. Eu acho essa música incrível. E tipo. Eu já achava incrível, tipo, antes eu achava meio brega esse nome, mas aí depois que eu descobri que tinha
outra... Eu tô morta, cara, de que ela ganhou com o Joanne.
Oi?
Viado!
Ai, que lixo.
Pop solo, viado.
Eu tô passando mal que ela ganhou da...
Caralho.
Enfim, voltando, eu acho Disque Me incrível e... Eu já achava, achava muito bom antes, mas aí quando eu descobri que tinha um trocadilho, eu já fiquei tipo... Ah,
amigo, um brega pernambucano, assim, na sua cara, você...
É porque, tipo,
brega ficar...
O quê? O que, amiga, você falou?
Eu falei um brega pernambucano.
Ah, sim.
Ele tá aqui. Não, eu sou essa referência do brega de Recife Antigo. Ouvinte do Recife Antigo,
é
por
isso,
favor.
É isso, gente. Eu sou o Pablo. Um beijo pra vocês. Vamos agora para o Influencice.
Então temos uma vinheta.
Acabei de criar. Influencice.
Eu vou indicar a Maju, tá?
Eu vou indicar, como a gente tá nessa vibe drag queen, rompimento de gênero, pra quem quiser um material sobre as questões de gênero ligados a artistas e movimentos artísticos aqui no Brasil, eu vou indicar o documentário Dizzy Croquettes, de 2009.
Pisou.
Que tem no YouTube, é só jogar, né, tranquilinho pra você assistir. Que basicamente foi uma montagem, não é uma peça, era um grupo teatral que fazia...
montagens subversivas.
Artísticas... muito inspirado em cabaré francês, mas sempre subvertendo muito a questão de gênero. Não eram drags ou transformistas, mas eram homens gays, cis, que faziam...
Se montando e travestindo.
É, eles usavam elementos femininos e daí era toda essa... Isso na época da ditadura, acho que é...
Nos anos 80, foi assim, uma revolução absurda na cena teatral underground aqui de São Paulo.
A Liza Minnelli conheceu, quando isso. Eles foram censurados, eles foram pra Paris, ela auxiliou eles, inclusive...
Ariana ganhou, álbum pop.
Pisou! Pisou!
Pronto, as gays de novo.
Sopa, Taylor Swift.
Ela já tinha ganhado o Grammy?
Não, primeiro.
Ai, que fofa.
Mas volta pra militância aqui do...
Taylor Swift foi tombada. Mas vamos sair das pessoas ricas... Tá. E imperializadas.
E vamos voltar aqui pra cena underground.
Então, era muito. E tem o Miguel Falabella, tem o Pedro Cardoso, porque foi um movimento que atraiu a atenção da classe artística brasileira mainstream também, aqueles que eram mais ligados ao teatro. E é muito bom. E teve já meio que um reboot, entre aspas, que um dos remanescentes do grupo fez, acho que foi 2 anos atrás, se não me engano.
Foi em 2016.
É, uma coisa assim, que eles inseriam... Assim, porque tinha muito... Eles faziam muito também o meio que humor político. Então, eles faziam humor contra as instituições de uma forma meio que disfarçada, porque era época de ditadura. Enfim, é um documentário muito bom. É um aí pra adicionar nas suas referências do mundo LGBT brasileiro.
Eu achava que eu ia indicar o... Ah, o da Rogéria.
Ah, também tem, que eu esqueci o nome.
Divinas Divas.
Isso, Divinas Divas. A minha influencice de hoje é uma artista drag alagoana maravilhosa, chamada Maju Chani. E ela, inclusive, tá finalizando o EP dela, né? Não sei se vai ter as outras músicas que ela já lançou. Ela tem uma série de músicas já no Spotify que você pode procurar, Maju Chani com 2 i's no final. É uma drag que eu acompanho desde quando ela começou a se montar. Inclusive, a festa Pablo Vittar do show que a gente foi uma das primeiras vezes que ela se montou. E...
A Maju?
Sim.
Chocada. A primeira, né?
Sim, a primeira, que foi na Pulp Party.
Eu lembro dela montar.
Ela tinha uma estética de... ela tinha uma estética de drag totalmente diferente e ela evoluiu muito. Eu conhecia a Maju, né, como ator, o Eric Anon, uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito orgulho de ter... não tenho amizade, não cheguei a trabalhar de fato com a Maju, o Eric, na verdade, enfim. Mas é uma pessoa que eu tenho um respeito imenso como artista. Eu sempre torço muito pelas coisas que ele e ela tá, enfim, incluso ou tá participando. E tem assim, clipes incríveis também. Salto 15 é um clipe muito bom. Pega Fogo, que acho que é a música que mais viralizou da Maju, chegou a estar em uma das playlists do Spotify. E também teve várias manchetes, emplacou em várias coisas de listas de artistas drags pra poder acompanhar. E eu fico muito feliz por isso. Então minha indicação hoje vai para Manu Chanique. Minha indicação de hoje vai para Maju Chanique, inclusive. Hoje lançou seu clipe de Tem Que Respeitar com o Dani Bond, que também é um artista de Maceió, que inclusive... Priquito? Que se você não conhece Priquito, meu amor, ou Close de Checa, você não deveria nem estar respirando.
Acho que eles não vão nem saber nem o que é isso.
Mas aí o pessoal vai dar um...
Vai descobrir, né?
Vai descobrir, bota um Google e joga.
Você tem influência, amiga?
Eu tenho.
É N de novo?
Mas, então, o clipe é Tem Que Respeitar, uma música com feat com o TQR. Tem Que Respeitar, uma música com o Dani Bond. E a bala aí pra poder respeitar.
A minha indicação hoje é uma série.
R-Way, Caminhos.
Vai.
Vai. É uma série. É uma série da MTV, nova. Uma série nacional que chamada Feras. Que estreou, acho que estreou mês passado na MTV Brasil. A segunda série nacional deles, depois que virou TV Paga. E é uma série basicamente de um cara que depois de 8 anos namorando, a namorada começa a o ver como um irmão e não quer transar com o irmão, basicamente.
Ainda bem, né?
Feras. É da... É brasileira, né?
É da MTV.
Ah, tá.
Que bom que você tava prestando atenção, amiga.
Não, é porque eu ouvi você falar, aí na minha cabeça eu fiquei tipo, por que ele tá falando? Mas eu lembrei que eu vi uma propaganda.
E aí eles terminam...
This America ganhou o clipe.
Sim.
Hã?
This American New Clip.
Deu. Ah, eu não falei porque era óbvio, eu achei que você precisava.
E aí eles terminam e depois de 8 anos ele tem que voltar a sair e a tentar se relacionar e ele meio que desaprendeu a como fazer isso. E aí ele volta a se reaproximar de alguns amigos e tudo mais. É uma série bem curtinha, tem 3 episódios.
3?
13 episódios, todos são de 30 minutos. É uma dramédia bem gostosinha de assistir. Se passa em São Paulo, então, tipo... E tem um encontro de... Tem um encontro de regiões, digamos, com os personagens. E é muito divertido. Eu achei bem engraçadinha. E tem... O primeiro episódio tem no YouTube ou no site da MTV. E o restante dá pra ver no Now ou no MTV Play. Enfim, é bem... É bem legal. E é produto nacional, assiste.
Madison...
É a minha indicação, vai pra um filme que está em cada Oscar, mas que provavelmente a gente não vai falar. Mas é simplesmente perfeito. O nome do filme é Se a Rua Beale Street Falasse. É o novo filme do diretor de Moonlight, que ganhou o melhor filme há 2 anos atrás. É, ele fala muito sobre um relacionamento de duas pessoas negras. E acontece um problema aí, porque o cara, no caso, é acusado de estupro e aí tipo vai pra cadeia. E precisam resolver isso. É baseado em um livro do James Baldwin, que é uma pessoa, um ativista, escrevia poemas, escrevia livros, sensacional. O filme é simplesmente assim, irretocável, tecnicamente um deslumbre, o elenco maravilhoso. Está indicado ao Oscar melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora e melhor atriz coadjuvante para Regina King. Pode vir a ganhar a trilha, provavelmente vai ganhar melhor atriz coadjuvante. É uma história muito bonita, muito tocante. E, sei lá, acho que tem que assistir pra poder ver que quando o diretor é bom, o diretor é bom.
É, a minha indicação hoje, na verdade, é de uma artista espanhola. Eu fiquei de falar dela faz um tempo.
Thalia.
Espanhola.
Eu fiquei de falar dela faz um tempo, mas só que acabou que eu passou, eu não consegui falar. Mas... eu queria indicar a Rosalía. Eu acho que muita gente deve conhecer ela, eu já ouvi falar. Ela é uma artista super proeminente. Ela ganhou o Grammy Latino. Ela foi muito comentada por, tipo, ser uma artista, tipo, ter uma visão diferente. A música dela é uma música flamenca, só que ela transforma, ela traz o flamenco pra um, ela dá um toque moderno pra isso. E as músicas dela, assim, são tipo, esse álbum, se não, é porque eu não, eu peço tanta desculpa por não saber explicar direito o conceito do álbum. Mas, se eu não me engano, o álbum é inspirado num livro. E aí, cada capítulo é uma faixa. E aí, tipo, a faixa representa o capítulo, é uma essência do que foi o capítulo do livro. E ela, tipo, ela faz isso de forma, assim, sensacional. Eu acho que é uma das artistas pra gente, tipo, literalmente, tipo, prestar atenção. Porque eu acho que ela vai ser uma artista do futuro. Ela é incrível. Esse CD dela, só um minuto. Esse CD dela se chama É o Mal Querer. E é sensacional. Eu acho que, assim, duas faixas pra destacar, se você quiser conhecer ela, é Malamente e Pensa em Tu Mirar. Eu acho essas duas faixas incríveis, que são os dois primeiros singles. Mas o CD inteiro é incrível. É um tipo de música latina diferente. É uma música, tipo, é como eu falei, é uma coisa mais flamenco, mas é uma música, essa é um CD muito incrível, vale super a pena ser ouvido. E ela em si é uma artista foda, é uma artista nova, eu não lembro agora quantos anos, vou conferir aqui quantos anos ela tem, mas ela é uma artista nova, ela tem 25 anos, e ela tem tudo pra ser, tipo, a nova artista, tipo, espanhola, que as pessoas vão estar falando no futuro.
Eu ia falar que você falou que ela tá ganhando uma...
Notoriedade.
E, tipo, acho que há um mês atrás ela tava no Fantástico. Eu tava assistindo e, tipo,
Marta.
Teve uma matéria com ela. Eu achei bem inusitado. Eu acho que foi na época que teve o Grammy Latino, não sei. E aí eles entrevistaram ela, tudo. Eu não lembro por qual motivo ela foi entrevistada.
Não faço
mas ela, eu achei bem interessante que, tipo, ela foi matéria no Fantástico, que, tipo, sim, eu não esperava.
Mas é incrível, podem procurar, vocês vão gostar. E é isso, meninas.
Mara. Gente, beijo! Obrigado por chegarem até aqui mais uma vez. Um beijão. E tá chegando.
Tá chegando.
O que tá chegando?
Hoje tem o Grammy, hoje teve o BAFTA, o Oscar tá chegando.
O que será que vai dar, gente? Vai ser Black Panther?
Já recebemos umas aqui, que a Ariana já ganhou o álbum.
Ariana já ganhou o Arduino, a Casey Graves já ganhou.
Casey Graves ganhou. Já
ganhou.
Fácil.
Ganhou também.
Eu tô falando em 2015.
E é isso, gente. Vamos esperar agora pra ver o resultado do Grammy. E aí, semana que vem voltamos.
Beijo!
E é isso, não esqueçam.
Sigam a gente nas nossas redes sociais, @CiriliPalk, no Instagram, Twitter e só. E nossas redes sociais individuais também.
Rodrigo de Veras.
Tudo bem.
Então ela falou.
@RodrigoDeveras, o meu é @VictorMoura, com 2 A's no final.
@RafaelAugusto, com PH no Rafael. Rafael Augusto Underline, sempre esqueço.
Tá.
Nossa.
Ah.
@ eu, Jorge.
@ Madison Underline Mello.
Pisou. E é isso, meninas. Acabou.
It's over, honey.
Bye.